Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Gente, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Emerson Alecrim.
Tássius Veloso, ao seu comando.
Muito bem, o episódio de hoje temos um convidado, ele que mandou um e-mail pra gente depois do episódio de Internet das Coisas, né, Riga?
Isso.
Corrigindo várias coisas que a gente falou sobre energia elétrica, sobre a Solar Roadways, pra ser exato, a gente resolveu convidar ele pra participar hoje nesse episódio sobre energia renovável. O nome dele é Ítalo Marinho, ele é mestrando em engenharia elétrica com foco em energias renováveis pela UFC. Ítalo, bem-vindo ao Tecnocast.
Muito obrigado, Mobilon. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no Tecnocast.
Bom, o Brasil está passando por uma situação nada simples no setor energético, né? E isso tem se agravado mais ainda por conta da crise hídrica, política e até econômica. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente chegou aqui e a gente vai falar um pouquinho também sobre as alternativas de energias renováveis. A gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular para
17 minutos e 25 segundos.
Então vamos lá, Paulo Riga. Qual é o e-mail? Primeiro e-mail que temos para ler hoje.
O e-mail que a gente tem hoje é do Renan Oliveira. Ele já participou de outros 3 e-mails, outros 3 Tecnocasts.
Olha só.
E dessa vez ele diz o seguinte. Meus relacionamentos sempre foram segundo as normas de socialidade. Os 2 primeiros namoros foram com pessoas próximas ou de círculos de amizade. Já os 2 últimos relacionamentos foram com pessoas conhecidas em redes sociais. Twitter, mais exatamente. Estou em um relacionamento há quase 4 anos que começou no Twitter.
Olha.
Moro em São Paulo e minha namorada em Limeira, interior de São Paulo.
Aqui do lado de Americana.
É, olha só. Mesmo com 150 quilômetros de distância, o relacionamento deu certo. E as redes sociais ajudam bastante, além do WhatsApp. O contato e a interação são constantes. As formas de interação entre as pessoas com a expansão das redes sociais mudou bastante. Antigamente você conhecia pessoas na balada ou pro pessoal do interiorzão nos bailinhos. Hoje mesmo em baladas o mormaço de interação acontece nas redes sociais, antes e depois. As pessoas se conhecem nas baladas e começam a seguir uma outra no Facebook, Twitter, Tinder. Trocam telefones para contato via WhatsApp e vão se conhecendo. Mesmo a questão da segurança pegando bastante, as pessoas se sentem à vontade em ter algumas informações de outras pelas redes sociais. Inclusive, são várias pessoas que possuem amigos em comum e há uma troca de informações. Observação. As informações quanto às formas de interação nas baladas foram tiradas de conversas com amigos e primos e não correspondem ao meu cotidiano aos fins de semana, que porventura não venha comparecer em Limeira.
Ah, tá.
Sara, te amo. Podcast sempre muito bom. Um grande abraço a todos.
Olha o Renan se complicando com a Sara, hein, gente? É, esse lance de balada varia, né? Sei lá. Eu acho que também funciona bastante o contrário, né? Da pessoa, às vezes, conhece no, na internet, né? No Facebook, Twitter. Isso já aconteceu comigo também, de conhecer, assim, de vista, de ver post, alguma coisa. E depois de encontrar no rolê, amigo de amigo. Ah, eu te conheço, já te sigo, tal lugar, tal. São Paulo acontecia mais, né? Porque a gente que se conhece de internet. Mas acontece também o contrário. Acho que é interessante. Essa parte facilita bastante a vida das pessoas, assim.
E a gente também tem um comentário direto do Twitter do Rodrigo Guedin, ele é estudante de comunicação e mandou uma reply pra gente. Provavelmente ouvinte novo do podcast, ele enviou um comentário pra gente. É verdade que o Tecnoblog dará Apple Watch para todos os funcionários, colaboradores e até alguns leitores? E aí eu posso confirmar essa informação. Vai ser um Apple Watch aquele de $700, que é o intermediário.
Ah, tá.
Eu já tô com o meu Vale Apple Watch, chegou ontem aqui. Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser a dinâmica com os leitores. Imagino que o Mobilon possa responder isso.
Olha, eu ainda não recebi o meu Vale Apple Watch. Eu tô esperando, eu não sei qual empresa que tá patrocinando essa iniciativa. Gostaria de saber. A propósito, estou vendendo moto 360, quem tiver interesse, mobilon@tecnoblog.net. E não, não quero um Apple Watch, cara. Falar a verdade, eu não gostei, não gostei dessa experiência com smartwatches. Eu testei o Moto 360 ano passado. Logo que lançou no Brasil, o Riga lembra, eu fiz um corre maluco pra conseguir comprar o aparelho. Eu tava super empolgado e também resguardei na desculpa de preciso testar para o Tecnoblog, mas era mentira, eu queria pra mim. E, enfim, eu consegui um esquema maluco, não tava nem nas lojas ainda quando saiu no site, e eu consegui pegar com uma empresa varejista em um shopping aqui da região, que eu não vou fazer propaganda de graça. E eu comprei o relógio, né? Paguei à vista no cartão de crédito pra ter um descontinho bacana e tal. Utilizei por 2 meses, mais ou menos. E aí eu fiz um outro trampo e ganhei um iPhone e quis também testar o iPhone. Então, desde então, o relógio tá parado. Ah, eu não sei, viu? Eu testei, eu fiz longas anotações aqui no Evernote pro meu review. E aí, quando eu ia postar o review, já tava quase tudo pronto. A Motorola lançou a atualização. A Motorola não, o Google lançou a atualização pro Android Wear. E corrigi algumas das coisas que eu critiquei. Corrigia não, implementava umas soluções... É, por exemplo, do relógio ficar acendendo em momentos inoportunos, quando está no cinema, ou quando eu tô no carro dirigindo, às vezes na pista, por exemplo, que tá escuro, né? Qualquer notificaçãozinha, o relógio acendia na minha cara, assim, e eu já desviava a atenção do trânsito. Então eu encontrei alguns pontos negativos, assim, na experiência do smartwatch, né? Não é problema do relógio, do dispositivo, e nem do sistema, né? Bom, talvez seja do sistema, né? Uma questão de usabilidade. Mas eu encontrei algumas coisas que eu falei, ah, eu curto o relógio pra caramba, eu uso desde criança, desde a quinta, quarta série que eu tenho relógio, mas, sei lá, eu dei uma brochada, sabe? Não curti a experiência de tela, touch no seu pulso, não. O que você acha aí? Que você chegou a... Você já usou alguns, né, pra review no Tecnoblog?
Eu cheguei a usar o Smartwatch 2 da Sony, que ainda não era Android Wear, era bem basicão, rodava um sistema proprietário. Hoje ele é bizarro, ele tem botões capacitivos na frente da tela. Nossa. Mas na época era interessante, principalmente porque ele tinha um LCD transflectivo. Então você conseguia enxergar relativamente bem quando tinha luz solar incidindo na tela. Era legalzinho, mas não chegava perto das funções que a gente tem no Android Wear hoje. E também testei o Moto 360. Sei lá, é difícil explicar, porque é um negócio que fica acendendo na sua cara o tempo todo. E, na verdade, não traz tantos recursos que eu julgo úteis, além das notificações. Eu usava basicamente para controlar o player de música. O legal dessa função é que ela usa as APIs do Android, então funcionava com qualquer player de terceiro, inclusive com o meu aplicativo de podcast, por exemplo. Essa parte era muito legal. Mas, tirando isso, sei lá, eu cheguei a responder uma mensagem pelo Telegram usando aquele reconhecimento de voz e tal, mas o reconhecimento de voz é tão bizarro.
Uma porcaria. Enfim,
ele falha e tal. É. Assim, não se, é legal. Não tá legal ainda.
Se ele aceitasse mensagem de voz... Aí seria muito mais útil do que o reconhecimento de voz. E é tão simples, né? Era só...
Muito.
Já captou o som, pô. Manda ele. Esse player de música eu usava bastante também, o controle, né? E acho que era o que eu mais usava. Era isso e também a questão... Ah, o Strava. Um atalho pro Strava. O app de monitorar a bike, né? Então era mais fácil. Eu já subia na bike e eu tinha esquecido de configurar. Aí encostava a bike assim na parede rapidinho... Em cima dela mesmo, já dava o start na corrida no Strava. Inclusive, foi assim que eu quebrei a tela do meu Moto X, né? Porque eu fui tirar ele do bolso pra dar start no Strava, e ele voou e eu quebrei a tela. Mas isso, o Moto 360 teria salvado a tela do meu Moto X, se ele tivesse chegado uma semana antes. Mas tudo bem, a vida é assim mesmo, né? Mas é isso, cara. Agora é sobre o Apple Watch. Eu tava falando essa semana, durante o evento da Apple, a gente tava num chat aqui, no TecnoChat, né, no Telegram, e eu tava falando com a equipe que eu penso se a Apple, assim, uma opinião de leigo não, de uma pessoa que nunca botou as mãos no Apple Watch, mas eu penso se a Apple não tá cometendo...
Assim como 99% das pessoas que estão comentando sobre Apple Watch, né?
É, sim. Mas a impressão que eu tenho é que talvez a Apple esteja, de certa forma, cometendo o mesmo erro, entre aspas, aqui, tô fazendo com as minhas mãos na webcam, da Microsoft, que foi o que a Microsoft fez na época do Windows Mobile. Assim, não é exatamente o mesmo erro, as proporções são menores, porque a Microsoft imaginou que o Windows Mobile, a tela pequena, deveria miniaturizar o conceito de janelas do Windows para o smartphone. E ela fez isso e tinha botão de fechar para você tocar com uma canetinha estilos e tudo mais. E no Apple Watch, a Apple colocou algumas interações que, ainda que pequenas, né, não chegam a ser interações que você faria no seu S10, né, mas são interações que acontecem, por exemplo, no seu iPhone, no seu iPad, de uma forma reduzida, né. Então, assim, eu fico pensando se ela não está cometendo o mesmo erro, porque o período de experiência que eu tive com o Moto X, que tem menos formas de interação, né, mais para você ver notificações, eu já fiquei com essa sensação, sabe, de que, puta, eu não preciso disso no meu pulso, né. E eu falei no Tecnochat lá no Telegram que, sei lá, a indústria gastou tanto tempo produzindo aparelhos com telas mais nítidas, com cores mais vivas, resolução maior e tela maior, para de repente guardar o celular no bolso e não tirar mais. E agora usar um relógio para fazer tudo, sabe? Para mandar mensagem, para ver foto no Instagram, no relógio, sabe? Então, eu não sei. Eu não vi utilidade ainda para um Apple Watch, para um Moto 360. A gente falou isso no episódio também, duelo de ecossistemas, né? Não vou lembrar o número agora. Mas eu tô com essa sensação. Por enquanto, não acho que vale a pena. O que você achou, Riga?
Então, eu tenho a mesma sensação, mas eu acho que os smartwatches a gente vai acabar usando como a gente usa um relógio normal. A gente usa por causa do estilo e não por causa das funcionalidades dele. O Moto 360, ele não é bonito o suficiente pra ficar no meu pulso, especialmente essa versão de couro. Eu não acho que seja, nossa, eu tô bonito e tal, eu preciso ter isso aqui no meu pulso. O Apple Watch também não, principalmente aquela versão Sport e tal. Mas enfim, ainda não vi pessoalmente. Mas eu acho que esse é o caminho, sabe? Vender o relógio como um acessório de moda. Porque como acessório tecnológico, eu tô achando que não vai rolar, não.
Não, eu entendo essa parte, mas é assim, é dito que os relógios, eles trabalham em sincronia com o smartphone, que é justamente pra você não precisar ficar trocando o relógio ano a ano. Ele continua funcionando, você troca o seu smartphone, né? A ideia é mais ou menos essa. Quem vai precisar do upgrade é só o smartphone. O relógio é uma ponte, é uma conexão, né?
Na teoria, né?
Na teoria, exato. Mas na prática, a gente sabe que recursos vão ser implementados. Então você vai ter um sensor novo que faz alguma coisa nova que vai fazer você querer comprar um relógio novo. Afinal, foi para isso que inventaram a obsolescência programada. Ela não nasceu ontem. Inclusive, a gente pode fazer um episódio sobre isso depois, né?
Sim.
Mas eu acho isso, sabe? Como um acessório de moda, eu não acho ele tão legal. E eu fico imaginando... A pergunta que eu te faço é o seguinte, não que você vá usar ele pela utilidade, ok, você vai usar ele aí como acessório de moda, mas você não acha que os recursos dele meio que geram um estresse desnecessário?
Sim, porque principalmente no Moto 360, que a tela dele é super brilhante, e aí eu tô em algum lugar um pouco mais escuro, esse negócio acende, e obviamente, eu vou ver, tem uns argumentos, eu conversei com alguns executivos de fabricantes de smartphones, agora smartwatches, eles dizem que o legal é que você tem um smartwatch sempre no seu pulso, e aí alguém chega uma notificação, você vê a hora que você quiser. Não, você não vê a hora que você quiser, você vê quando ela chegar. Esse é o problema.
Ela grita a sua atenção, né?
Exatamente. Esse problema a gente já tem nos smartphones. A gente já recebe um monte de notificação, tanto que notificação de e-mail, por exemplo, acaba desligando. E notificação é um vilão. No outro dia acaba sendo uma solução e fica sempre no seu pulso. Eu acho meio estranho. Eu acho que não vai colar, não.
E o smartphone, querendo ou não, isso já atrapalha, né, esse lance de notificação excessiva. Mas você ainda consegue escolher não tirar ele do bolso, às vezes. Às vezes ele começa a gritar, espernear, que nem uma criança chata. Você vai lá assim, vai ficar falando? Então, fica no mudo aí e se ferra. Você não vai olhar mais pra ele. Agora o smartwatch, não. Porque ele tá no seu pulso. Então ele vai vibrar no seu pulso, ele vai acender no seu pulso, então é a distância de um olhar. E no olhar você não tem como evitar, é reflexo, né? Você tá falando com alguém, você tá mexendo em alguma coisa, de repente, você vai ficar olhando pro seu smartwatch. E aí você imagina um mundo onde todo mundo tem smartwatch e fica acendendo o smartwatch de todo mundo enquanto você tá interagindo na rua, sabe? Eu acho um pouco inconveniente.
E outra coisa, eu pego o metrô todo dia e às vezes eu tô no metrô em pé, né? Porque obviamente nunca tem espaço pra sentar e segurando aquela barra com o relógio estendido.
Tá.
E de repente chega uma mensagem. E aí chega uma mensagem, aquele negócio acende, sabe?
Todo mundo
lendo.
Todo
mundo vê. É meio chato. Essa parte eu não gostei.
Eu tava empolgado com a ideia dos smartwatches, porque une duas coisas que eu sempre gostei muito: relógio e tecnologia, né? Mas eu não sei, eu bruxei um pouquinho, voltei a usar relógio normal. Às vezes eu até tenho vontade de... Ah, deixa eu usar mais um dia pra ver se é isso mesmo e tal. Mas até agora eu não voltei a usar porque eu migrei o sistema, né? Tô usando o iPhone e aí daria maior trabalho configurar tudo de novo. Mas por enquanto tá lá guardado. Mas agora vale citar também, né? Que a gente tá opinando aqui, é uma tecnologia nova, são coisas que a gente imagina. Não sei se o mercado vai apresentar soluções para isso. Mas enquanto isso, até agora o que a gente vê é assim que tá funcionando. O Marcel Miller já participou de vários podcasts aqui, o nosso designer Frila Fixo, @grijo, ele comentou no Tecnochat que, Mob, você precisa testar um de verdade na prática pra você ver como é que é, porque eu também achava isso e agora eu já não tenho a mesma impressão, já sinto que é um pouco mais legal do que eu achava e tal. Então, às vezes, é questão de alinhar expectativa, né, com realidade também. Mas, por enquanto, estou cético, não tenho o menor interesse em comprar um Apple Watch ou qualquer outro watch smart que apareça aí nos próximos meses. Durante o evento da Apple, eu estava literalmente bocejando. Eu estava com sono nessa parte. E, sei lá, vamos esperar para ver o que acontece aí. Mas tem um relógio que eu quero muito, que eu tô com muita vontade de comprar, que se chama Activité. É da como é que é o nome?
Withings.
Que é o tipo um smartwatch. Ele é um relógio analógico, muito bonito. Ele tem um ponteiro de hora e ele tem um ponteirinho menor no canto inferior direito que te mostra de 0 a 100, porcentagem no caso, a sua meta diária de passos, de exercícios, né? Então, além disso, o relógio tem todos os sensores. Tem sensor de sono, tem sensor de corrida, de caminhada, de nadada, inclusive. Não sei se existe essa palavra.
Nossa!
Mas o relógio automaticamente consegue identificar se você está correndo, andando, nadando. Ele tem sensor, ele sincroniza o horário dele. Isso que eu achei legal, né? Ele sincroniza o horário dele com o seu smartphone.
Muito bacana.
E é um relógio analógico, né? Então, ele é basicamente um relógio analógico com grandes upgrades, que vira meio que uma fitness band misturada com relógio analógico. Super bonito. É um relógio que você não vai correr o risco de reclamar que a sua tela tá com a resolução pequena daqui a um ano. Você não vai reclamar da bateria, porque ele usa a bateria de um relógio normal e dura tipo 6 meses a bateria. Então eu sei.
Dura até 8 meses.
8 meses, né? É. Essa foi uma invenção que eu olhei e falei assim, por que a gente não tinha pensado nisso antes, né? De seguir esse caminho de smartwatch e não mais um dispositivo de notificações. Queria muito ele, cara. Eu só não compro e custa acho, $450, só vende na Europa, e né, o dólar tá 3 e pouco, entrega internacional, imposto na alfândega, deixa quieto, né? Não tô tão rico assim, não. É isso, essas são as minhas impressões sobre smartwatches e Apple Watches.
E meios lidos, desabafos feitos, vamos pra pauta da quinzena.
Bora lá. Bom, gente, vamos lá então. A gente tá com essa situação hoje aqui no Brasil de falta de água, o que leva a gente a uma falta de energia elétrica, porque a maior geração que a gente tem hoje de energia no Brasil vem de hidrelétricas, né? Então eu queria falar um pouquinho, começar falando um pouquinho sobre isso. Como que a gente chegou até aqui? Desde quando a gente sabe que isso vai acontecer? Se a gente sabe, né? E sei lá, o que a gente pode fazer a partir disso?
Bem, assim, Mobilon, normalmente os estudos em energia determinam que a gente consegue descobrir um problema desse com 10 anos de antecedência.
10 anos, então desde 2005 a gente já tinha ideia que isso ia acontecer.
Isso mesmo, exatamente.
Que foi pouco
talvez
tempo...
Talvez antes.
Que foi um pouco tempo depois do apagão, né, que aconteceu.
Por isso, assim, nunca você pode culpar a falta de água, nunca você pode culpar um desastre natural para uma falta constante, uma falta longa de energia. Você só pode culpar um desastre por um problema momentâneo. Mas, normalmente, essas coisas são calculadas e estudo estatístico determina com 10 anos de antecedência fácil.
Caraca, então dava pra gente saber disso há muito tempo e já dava pro Brasil em 2005 tá investindo em outras formas, sei lá, de gerar energia e não depender disso, é isso?
Isso, com certeza.
Só pra entender, a gente tá falando principalmente de energia hidrelétrica, no caso.
É, o Brasil depende, assim, 65% da energia dele é hidrelétrica, então É uma grande fatia, e isso tudo é concentrado em poucas usinas de altíssima potência, o que piora a situação, porque se chove em um lugar e não chove no outro, pode ocorrer uma falta de energia.
Inclusive, isso... a situação que teve recentemente era de, se não me engano, Itaipu, batendo recorde de vazão num período em que nós tivemos diversos micro apagões no sudeste, o que assim, é meio assustador, né? Pensar que a usina tá aqui do lado, no Paraná, só que tá faltando energia em São Paulo, no Rio. Ítalo, você diria que o sistema ele é pouco distribuído?
É, o sistema da gente é muito pouco distribuído. Isso foi necessário na época da ditadura militar, porque estavam vindo as indústrias aqui pro Brasil e foi necessário um aumento repentino do sistema. Então eles tiveram que construir as maiores usinas hidrelétricas e concentrá-las próximo às regiões industriais. Só que hoje isso não é mais justificativo.
Tanto que tem a usina de Belo Monte, que ainda está sendo construída lá no norte do país, e ela é, entre aspas, no meio do nada. Ela fica num lugar que não atende nenhuma área industrial. Tem a Zona Franca de Manaus, que também é no norte, mas, assim, tá distante de tudo, certo?
Certo. E essa questão não é tanto problema. A centralização em questão de transporte de energia não é tanto problema. Porque a nossa malha energética, vocês podem até se impressionar, mas a nossa malha energética é a maior malha do mundo. É uma das mais complexas e das melhores.
Você está dizendo linhas de distribuição, de transmissão e distribuição.
Linha de transmissão de energia. É uma das melhores do mundo, já por causa disso. Porque grande porcentagem da nossa energia é gerada em pontos bem afastados de certas regiões. Por causa disso, você precisa de um sistema de transmissão de energia muito eficiente. O único problema da nossa geração é que a centralização afeta no caso de uma falta de água, por exemplo. Se não chove no local que tem a usina e chove em outro local que não tem usina, a gente fica sem energia.
Ou também relacionado às vazões dos rios, não é?
Isso.
Que nem sempre depende tanto de chuva, mas mesmo assim, lá na nascente tá tendo algum problema, e aí o rio não tá chegando no Brasil com a capacidade regular, e aí isso afeta a nossa, digamos, a quantidade de água que tem disponível para gerar energia. Só que a dúvida é a seguinte, por exemplo, no início do ano a gente teve esse micro apagão que durou algumas horas, inclusive afetou São Paulo. Como esse tipo de coisa acontece, Ítalo?
Assim, em questão dessas pequenas quedas de energia, principalmente essas quedas absurdas em que cai metade do país, na verdade é porque, apesar do nosso sistema ser incrivelmente grande e complexo, isso pode se tornar uma desvantagem também. Acontece assim, o princípio da reação em cadeia. Se uma usina que produz uma quantidade pequena de energia, ela, por algum motivo, cai do sistema, pode ser um curto-circuito, um raio em uma linha de transmissão que não foi previsto, uma queda de um poste, ou então um defeito na própria usina. Por qualquer um desses motivos, a usina para. Quando a usina para, todas as outras usinas do país, já que o sistema está todo interligado, todas as outras usinas do país vão tentar suprir o que ela não conseguia. Aí o que acontece é isso. Se, no caso de não haver um sistema de proteção que atue na hora certa, que nosso sistema também é bom, a chance que isso ocorra é baixa, mas se um sistema de proteção não atue, por exemplo, não desliga tudo o que aquela usina estava alimentando, todas as outras usinas vão querer compensar. Ao tentar compensar, o sistema não vai suportar e aí vão cair em sequência. Então, outra usina vai cair, outra usina vai tentar compensar essa e também vai cair, assim, tudo vai se desligando.
Mas por que que a segunda usina cai quando a primeira, quando ela tenta gerar, suprir a demanda da primeira?
Pronto, o que acontece, né? Sim, é uma relação corrente e tensão. A usina gera, por exemplo, 100 mil volts. Isso na linha de transmissão. Ela tem que manter a linha de transmissão a 100 mil volts. Caso você tenha a maior necessidade de corrente, ou seja, você na sua casa ligou o notebook na tomada, então você vai puxar mais energia. Isso vai exigir que aquela usina que está gerando 100 mil volts forneça mais corrente. Se ocorrer o ponto em que a usina não aguentar fornecer mais corrente, ela vai baixar a tensão. Então, de 100 mil volts, eu vou ter 98. Isso não é um problema. Agora, quando uma usina de grande potência, ou quando, por exemplo, ocorre um defeito ali de transmissão e cai uma cidade inteira, aí a gente tem uma grande variação de corrente em pouco tempo. Então, a usina que estava gerando 100 mil volts, de repente, ela sofre uma queda de tensão e passa a gerar 90 ou 80. Quando ela detecta que ela sofreu essa queda de tensão, ela não consegue fornecer, ela não pode operar nesse ritmo, porque vai causar os defeitos. Então a proteção dela vai atuar e vai dizer, corta que tem alguma coisa errada. Aí tudo para.
Ah, então se ela não estiver operando na... É voltagem que chama? 100 mil volts? É voltagem?
Tensão, mas pode chamar de voltagem.
Se ela não está operando na determinada tensão ali, ela vai e cai. Ou opera isso. 100% da capacidade ou derruba.
É, não é bem capacidade, assim, ou opera no regime que foi determinado ou derruba.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria entender o básico. Vamos começar. Qual é a composição hoje da matriz energética brasileira? Como é que funciona? É tipo 80% hidrelétrica, 90%? Como é que tá hoje em dia isso?
Pronto. É, funciona mais ou menos assim, a nossa matriz. Primeiro, um engano que a maior parte das pessoas tem, que não existe forma de guardar energia elétrica em grande quantidade. A gente só guarda em baterias, que é pequena quantidade.
Celular, notebook.
Por causa disso, tablet, celular, notebook, não existe ainda uma forma de guardar energia de forma elétrica em grandíssima quantidade. A gente guarda energia elétrica em forma de água. Segura a barragem e espera a água subir.
É uma grande bateria.
Assim, só uma curiosidade, a Suíça, ela faz isso com a França. A Suíça, na hora que tá às 6 horas da noite, que é horário de pico, a Suíça desce água pelas turbinas, gera energia e vende pra França. É. De madrugada, que as nucleares da França têm que ficar em operação, não pode parar nunca, a Suíça compra energia da França e usa bombas pra subir água.
Que legal.
Nossa.
Tipo, ela vende caro, porque é horário de pico, e compra barato, porque tá de sobra.
Tá sobrando. É, e não tem onde armazenar.
É,
só então, tem a água. Mais... Gente, eu tô imaginando a conta de luz chegando. Usou tantos baldes d'água e isso dá tanto de energia elétrica no fim do mês.
Pois
isso
é.
Seria sensacional.
Hoje, a melhor forma que a gente tem de guardar energia é essa.
A gente depende quanto disso aqui no Brasil hoje? De chuva e de hidrelétrica?
Pois é. Hoje, no Brasil, a gente depende muito de hidrelétrica. Nossa matriz está mais ou menos dessa forma. Nós temos de hidrelétrica 70% quase. E de grandes hidrelétricas imensas, nós temos 65% da nossa matriz.
Mas isso para grandes hidrelétricas, quantas? Dá para contar no dedo ou são várias?
São muitas, muitas mesmo, sim.
Ah, tá. Imaginei que fosse, tipo assim, 3 Itaipu, sei lá.
Itaipu é uma exceção, porque Itaipu é absurdamente grande.
Uhum.
É a segunda maior do mundo. Ela só perde para 3 Gargantas na China.
Perde por muito pouco, não é?
Não, não. Hoje ela é razoavelmente muito.
É porque a 3 Gargantas, se não me engano, eles ainda estavam ampliando ela. Não sei se já concluíram o projeto.
É assim,
tipo, quando tava em 2/3 do projeto, já era do tamanho de Itaipu e ainda faltava mais 1/3. Um negócio desse, assim, nessa escala.
Assim, as duas usinas usam a maior turbina que existe hoje na face da Terra. Itaipu tem 20 delas e a 3 Gargantas tem 32, se eu não me engano.
Ah, até quase o dobro.
É um bocado a mais.
Itaipu tem 20 turbinas de 700 megawatts.
Isso.
Então, um total dá 14 mil. Essa é a maior usina hidrelétrica do Brasil e a segunda maior do mundo, como vocês acabaram de falar. E a maior usina termoelétrica, que é usada quando, principalmente quando tem esse problema de chuva, a gente depende mais delas e é mais caro. Ela funciona a carvão, tá em Santa Catarina, e a potência total dela é 853 megawatts. Então, de 853 para 14 mil, tem uma puta diferença, né?
É praticamente uma turbina. A usina inteira é um pouco mais que uma turbina de Itaipu.
Pois é.
Hoje nossa situação é assim, nós produzimos 70% de hidrelétrica, 25, 28% de termoelétricas, 1% nuclear, 4% eólica e o resto outras. Solar hoje está em 0,01%.
É só aquela usina que o Ike construiu lá e depois não deu mais nada.
só abastece a casa dele.
Pois é. Essa é a nossa situação hoje, por isso. Nosso sistema é muito concentrado em hidrelétrica e isso pode ser uma desvantagem por causa que nós ficamos dependentes, muito dependentes da água.
Tá, mas aí você falou que a gente consegue prever com 10 anos. Com 10 anos você consegue prever que não vai ter chuva e não vai abastecer o rio que precisa para a usina hidrelétrica, é isso?
Isso. Você consegue prever o aumento de demanda, a quantidade de energia que vai ser produzida, você consegue prever quanto que o nível da água vai baixar todo ano. A longo prazo, você consegue prever com uma boa precisão, assim, ao longo de alguns anos, qual a situação. Então, dá para ter uma boa ideia de que daqui a 10 ou 12 anos se vai faltar energia ou não.
Mas, ô Ítalo, a gente tá falando aí de modelos computacionais, estatísticos. E quem é o responsável, então, para falar, ó, daqui a 10 anos a gente precisa ter tanto? É o Operador Nacional do Sistema? É a Agência Nacional de Energia Elétrica? Quem é o responsável, ou irresponsável, no caso, por não estar fazendo essas contas do jeito certo e a gente está tendo problema que tinha que ter sido previsto 10 anos atrás?
Assim, na verdade, todos esses órgãos, eles funcionam razoavelmente bem. A Organização Nacional do Sistema, a ONS, ela funciona muito bem. Os cálculos estão sendo feitos e as pessoas sabem que vai cair. O problema é quando você chega para um governante e diz para ele, olha, nós precisamos que você invista tantos por cento do orçamento nacional para daqui a 10 anos. Você não vai usufruir. Quem vai usufruir vai ser o outro candidato.
É aquela coisa, é problema político, né? Porque em vez de você fazer o investimento que você precisa agora para colher depois, você vai, na verdade, mexer em coisa de curto prazo para falar com o seu governo deu resultado, né? Então é... Sempre acaba adiando a resolução do problema, deixa pro próximo resolver, né?
Isso mesmo. Ninguém quer investir em certos geradores de energia, porque, por exemplo, hidrelétrica vai dar lucro depois de 20 anos de operação.
Aí você diz na licitação, para a empresa que vai entrar na licitação, conseguir operar e tudo mais, ela só vai ter o retorno do investimento em cerca de 20 anos.
É, mas em compensação, ela contrata obra pelo BNDES, com crédito, com juros baratíssimos, com o governo bancando, dando a garantia de que vai comprar tanto de energia. Se a Belo Monte, que é o exemplo mais recente, se acharam que ela vale a pena, é porque realmente fizeram as contas e deve ter um lucro bom. Desde o começo, com essas questões todas parceladas também a perder de vista. São financiamentos de décadas que o BNDES faz.
É um projeto de longo prazo, né? Todo investidor, quando vai entrar em algum negócio, ele calcula as outras alternativas que ele tem, e isso também pesa na hora dele medir qual que ele vai escolher, né? Então, você fazer um projeto de 20 anos de retorno é muito longo. Então, aí tem que valer muito a pena, né? Às vezes o cara tem 80 anos, daqui 20 anos já não compensa, né? Já vai estar morto já.
É, em compensação, Mobilon, é uma fonte de renda que o consórcio tem. Geralmente são consórcio de empresas que já existem há milênios. Uhum. Empresas de Lava Jato, etc e tal, que sem a menor previsão de que vão fechar as portas. Eu tava aqui lendo que Belo Monte deveria ter custado 16 bilhões e já tá em 30 bilhões, que é a usina que mais chama atenção atualmente. Só que isso tudo com parcelamento a perder de vista. Então o cara parcela em 20 anos, ele faz aquele investimento, mas ele não tá pagando esses 30 agora, tá pagando em 20 anos. E ao mesmo tempo, assim que começar a gerar energia, o governo já tá comprando aquela energia de volta. Eu tenho a impressão de que parece ser um bom negócio. Durante 20 anos, 30 anos, o tempo de concessão, ele tem o dinheiro ali garantido. A menos que faça uma grande cagada e a usina pare de operar, pare de ter a vazão do rio para funcionar.
É, então, eu não consigo entrar em muitos detalhes, né? Porque é um pouco complexo isso e entra também em questões políticas e tudo mais. Mas, assim, focando na energia elétrica, Belo Monte, por exemplo, é um projeto que vai salvar o Brasil, porque eu já li que tem muitos empecilhos, né, na geração de energia ali. Tem época do ano que você tem cheia isso. E gera muita energia, e tem uma outra época gigante do ano, que é o período de seca, que não vai conseguir gerar quase nada de energia. Então é uma quase que um elefante branco, né? Uma usina gigantesca que vai ficar ali praticamente parada. E aí, não seria melhor você catar essa grana e fazer outras coisas em vez de uma usina hidrelétrica gigantesca dessas?
E posso só emendar com uma outra pergunta pro Ítalo, que é o nosso especialista aqui. A energia proveniente de hidrelétrica é a resposta para os problemas do Brasil?
Pronto, assim, só estão construindo essa Belo Monte, que é extremamente cara e custosa. Primeiro assim, ela vai valer a pena, sabe? Ela vai ser construída com a potência de 11 mil megawatts, que é do nível, quase do nível de Itaipu. É absurdo. Isso é muito grande. 11 mil megawatts, eu chutaria 9% de toda a energia do país. Então, toda a energia do país vai ser aumentada em 9%. Isso é absurdo. Tudo bem, ela vai ser aproveitada pouco, mas desse pouco vai ser 4.500 megawatts, que vai ser aproveitado ao longo do ano. E isso ainda é muito.
Então, mesmo naquele tipo balanço assim, entre períodos de superprodução e períodos de baixa produção, no fim das contas, na planilha, vale a pena ao longo do ano a geração que a Belo Monte tem.
Vale, com certeza. Mas
a questão, na verdade, é a seguinte, é o que o Ítalo já falou. Com eletricidade, a gente não tem como armazenar em grande escala. Aliás, acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje, globalmente, né, não só no Brasil, que é a questão de que você tem que ter um alinhamento muito específico da produção de energia e da demanda, né? Então, quando você está construindo uma usina gigantesca que produz uma quantidade enorme de energia numa época do ano e não produz uma quantidade enorme na outra época do ano, alguma outra fonte vai ter que entrar em ação nessa época do ano de menor produção. E aí, o que a gente faz?
Isso. Pois é, aí, finalizando a sua pergunta, a energia hidrelétrica é a solução para o país? Não. Não tem como, não tem mais condições do nosso país ficar preso a um tipo só de geração. Primeiro, por causa da dependência, nós ficamos dependentes de chuva. E segundo, é que Belo Monte é um exemplo. É muito dinheiro gasto para uma produção que não vai ser tão grande. É uma produção razoável, considerável, que vai ajudar nosso país? Sim. Mas não é uma produção tão absurda como deveria ser. E o que as pessoas não consideram é a destruição ambiental dessas usinas. Que as pessoas dizem, mas hidrelétrica é renovável, é limpa, não causa problemas. Na verdade, quando você faz o estudo completo, você vê que a destruição é muito grande. Só de região alagada e o número de árvores que vão ser engolidas pela água, todas essas árvores vão ser decompostas. Elas vão gerar quantidades absurdas de gás carbônico no nosso ambiente. Absurda. É muito gás carbônico que essas linhas vão gerar. Já houveram estudos, e estes eu creio que são um pouquinho manipulados, mas existe estudo que diz que a destruição que Belo Monte causou vai gerar uma quantidade de CO2 suficiente, a mesma quantidade do que se nós gerássemos a mesma energia dela em termoelétrica, com carvão.
Ou seja, não adianta nada no balanço.
Pois é, assim, se for para proteger o ambiente, não funciona tanto. Porque, assim, a ideia é ter um pouquinho de cada. Se o Brasil tivesse essa mentalidade desde o começo, desde uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, nossa situação estaria bem melhor. Porque chega um ponto que hidrelétrica é ótimo, é barato, gera muito. Conforme, quanto mais você aumenta, você vai ter que ir em lugares piores e piores atrás de água. Quando você for, você vai gerar muita destruição ambiental e pouca geração de energia.
Tá bom, mas aí a gente está falando das hidrelétricas. E as outras? Quais são as outras possibilidades, então, para tentar suprir essa demanda crescente aqui? Vamos começar pela... O Riga falou aí da termoelétrica lá de Santa Catarina. Qual é o princípio do funcionamento de uma usina termoelétrica?
O princípio da termoelétrica é muito parecido com o princípio da termonuclear, onde nós temos um combustível, que na termoelétrica é carvão, é gás natural ou até petróleo, e esse combustível é usado para aquecer água ou aquecer um gás em altíssimas temperaturas e pressões. Essa água ou esse gás são jogados em uma turbina e essa turbina vai rotacionar gerando energia.
Tem vapor envolvido?
Depende do modelo. Alguns termoelétricos operam com gás, somente gás, e a turbina é toda na base de gás. Outras exigem água, e água normalmente gera vapor, mas assim, eles usam água em alta pressão, 400 graus Celsius, exatamente, um exemplo.
Geração de energia por biomassa se enquadra em termoelétricas, não?
Sim, a biomassa, ela se enquadra no mesmo princípio de termoelétrica, só que nós utilizamos combustível orgânico em vez de combustível mineral, como é no caso de carvão e gás natural.
Bom, Ítalo, a gente estava falando então sobre a matriz energética brasileira e você disse que dá para prever, que a gente podia ter feito alguma coisa, não é só culpa da chuva, da falta de água. Então eu queria entender o seguinte, para qual caminho a gente deveria estar andando nesse momento? O que, que você acha que seria a melhor alternativa? A gente fazer eólica, solar? O que, que seria mais interessante?
Hoje, o que as pesquisas mais indicam, o que pode ser grande solução para o Brasil, aumentar a nossa capacidade de produção de energia, seria as usinas eólicas, geração eólica, porque nós temos muito vento e muita costa. Tudo isso pode ser aproveitado em geração eólica, e hoje geração eólica ela compensa muito economicamente. E um outro tipo de geração que nós podemos abordar também é a pequena central hidrelétrica. Essa central hidrelétrica, ela é uma usina de muito pequeno porte, que você pode fazer um pequeno desvio numa queda d'água e construir a usina lá. Então ela tem impacto quase nulo e consegue uma geração bem, bem razoável.
Isso seria
bem considerável.
Seria, então, construir várias hidrelétricas de pequeno porte em vez de uma gigantesca para alimentar o país todo, é isso, né?
Isso mesmo. O custo total ia aumentar um pouco, mas acaba compensando.
Você tem uma ideia de quanto uma usina de pequeno porte hidrelétrica conseguiria gerar?
Assim, as pequenas centrais hidrelétricas, elas geram na casa de 1 megawatt, poucos megawatts.
A ideia seria alimentar uma cidade, sei lá, pequena. Assim.
1 megawatt alimenta uma universidade de grande porte, alimenta uma cidade do tamanho de um distrito.
Dá pra limitar, por exemplo, os clientes premium da Sabesp, por exemplo.
Pegou pesado agora, hein? Caraca, Paulo Riga, tu me perdoa.
Tem casos, tem fazendas, né, que utilizam hidrelétricas pequenas, né? Eu já vi algumas. Acho que no interior de São Paulo mesmo deve ter algumas. Só que, assim, eles aproveitam o benefício de ter um rio naquela propriedade, né? Então, não é o caso de todos, né?
Então, mas em tempo crise hídrica, o que tá acontecendo é o contrário. Porque eu li uma notícia há alguns meses, na Folha, se eu não me engano, onde o Geraldo Alckmin falou que tinha uma usina que gerava energia hidrelétrica, mas não era uma usina muito grande. E aí, eles acharam que foi melhor desativar essa usina e deixar a água represada, não dar vazão à água, pra gente utilizar a água pra consumo, entendeu? Então, na verdade, você tá com falta dos dois recursos, né? Então você tem que escolher qual é o prioritário aí.
Na verdade, não tem que escolher qual é o prioritário, porque pela lei, eu não sei se na Constituição, mas a ANEEL, o ONS, Sabesp, etc., por causa da água para uso elétrico e para consumo, no fim das contas o princípio é o do consumo humano. Então, se você precisa de água, se tá faltando água, primeiro vai ser água para beber e para abastecer casa, depois para gerar energia, depois para atender a indústria, que
é o
principal consumidor. Mas assim, o consumo humano é a prioridade. Eu não sei em qual esfera isso tá estabelecido, mas tem já definida essa prioridade.
É, tem que ser, senão o cara vai tomar um quê, né? Whisky, você tem que água,
vai tomar suco do bem.
Vive de cachaça.
É, então.
Olha, eu conheço gente que não tá nem faltando água, mas tá quase assim, viu?
Nossa! Tá bem. É. E outra medida que está sendo estimulada pelo governo, que também foi anunciado algumas semanas, ouvi na CBN, inclusive.
Olha só que maravilha, fico feliz de saber, melhor rádio.
O governo está estimulando pequenos produtores. Pequenos produtores, né? Ele está estimulando indústrias e shoppings que geralmente possuem geradores, né? Parados no estabelecimento. Eles estão estimulando que esses lugares liguem os seus geradores em vez de utilizar a energia da linha, né? Da rua. Então você consome energia do seu próprio gerador e o excedente, não sei como eles estavam cuidando lá para instalar uma estrutura, para que o excedente você possa vender para a ANEEL. ANEEL, como é que fala?
ANEEL. O problema é que o gerador, ele consome, salvo engano meu, diesel. Não é diesel. E óleo. É diesel mesmo. Então, só que o preço do petróleo...
É uma situação emergencial.
Tá uma conta muito difícil.
Sim, e outra coisa que o governo tá planejando agora implementar é o estímulo de utilização de placa solar também nesses locais. Então, a ideia é que ele licencie o aluguel de telhados, shops, indústrias e tudo mais, para que operadores de energia possam instalar suas estruturas em cima da indústria, em cima do shopping, né, cobrir de painel solar, e como pagamento do aluguel, ele forneceria a energia para o estabelecimento. E nesse caso, é uma solução que você não só aumenta a produção energética, como também diminui o consumo, porque o shopping, a indústria, são grandes consumidores, né? Então você acaba meio que batendo dois coelhos com uma cajadada só, né?
Com uma caixa d'água só.
Eu ia falar caixa d'água.
É quase uma caixa d'água mesmo. Essa história da energia solar, a minha dúvida é o quão efetivo você consegue ser com a energia solar, no sentido de o quanto de espaço você precisa ter à sua disposição para a energia solar valer a pena.
A maior usina que nós temos hoje no mundo solar, ela gera 100 megawatts, está localizada no Chile e ela ocupa uma área de 3 km quadrados.
Nossa.
Que é uma área bem razoável.
É um sétimo de uma turbina de Itaipu, é isso?
É. É 100 megawatts. Caramba. É muito pouco. E é a maior do mundo. Equivale a um parque eólico de grande porte, que é comum, geração eólica. Então, é uma coisa assim, bem, mas muito pequena.
Tá, mas então compensa mais a eólica do que a solar, é isso que você está falando, em termos de espaço, pelo menos.
É assim, solar hoje, o investimento que você faz não é muito viável economicamente. A energia solar hoje, ela é mais em caráter de protótipo, em caráter experimental. Tanto que a nossa produção hoje é 0,01% do total do país. É muito pouco. Para vocês terem ideia, o custo da energia solar em valor comercial, 1 megawatt hora de energia solar, que é vendido em leilão, custa R$220. Enquanto 1 megawatt hora de energia hidrelétrica custa 70.
Caramba! Um terço, menos de um terço.
Então, o problema da solar não é só o espaço, é o custo para você conseguir gerar essa energia, né? Porque espaço a gente tem de sobra no Brasil, né?
Então, mas uma coisa que eu não entendo é isso, porque, teoricamente, uma energia solar, o maior custo, me corrija se eu estiver errado, né? Mas o maior custo que é você comprar o painel e depois esse custo se dilui durante anos de produção, né? Porque no dia a dia você não gasta nenhuma matéria-prima, o painel tá lá apontado pro sol, a fonte de energia é ilimitada e tá lá pra sempre. Quer dizer, de noite não tá, né? Mas vocês entenderam.
Não vai estar pra sempre. Alguns bilhões de anos.
Ah, beleza. O painel já
derreteu. O sol vai acabar, cara.
Mas então...
4 bilhões por aí.
Por que que encarece? Se o painel não tem, sabe, não tem que nem a térmica, que você tem que queimar carvão, você tem que queimar gás, a hidrelétrica, que você tem que... Todo um planejamento de engenharia, pô, imagino que seja muito mais complexo, né, do que colocar o
com
painel
certeza.
Lá. Então, por que que o custo é tão alto? É só o preço do painel?
Pronto. Basicamente, é a fabricação do painel. Um painel de 1 metro quadrado, você compra hoje de 200 watts, que é o suficiente para alimentar seu notebook, seu celular e uma lâmpada. Ele custa R$1.500, esse painel, e ele só vai funcionar por 50 anos.
50 anos.
Então, basicamente isso. É durante os 50 anos de vida poucas manutenções que você for fazer, que basicamente tudo que você vai precisar fazer é limpar o painel para evitar que acumule poeira e manutenção de defeito. Um circuito que deu defeito, alguma coisa assim.
Tá.
Fora isso, não tem praticamente nenhuma manutenção. Só que o custo total desse projeto ainda é muito elevado.
Mas a chuva não limparia o painel sozinho? Você precisa ficar subindo na casa, passar um paninho?
A chuva limpa, só que, assim, dependendo da situação...
Que chuva, Mobilon, se não chove em São Paulo?
Pois é.
Não chove, não tem energia solar, né? Que ironia.
Então, e ainda tem outros problemas, porque, assim, a energia solar, ela é muito fresca. Melhor palavra que eu achei. O painel, ele só gera no máximo, ele só gera em sua capacidade máxima quando ele está a 90 graus com o sol. Ao longo do dia, como o sol faz uma curva, o painel não consegue gerar tanto. Então, basicamente, o painel, ele tem geração boa, considerável, entre 9 e 3 da tarde. Isso aqui no Ceará. Lá para a região sul é menor ainda esse espaço. Outro problema ainda é a questão das estações do ano, porque além do movimento leste-oeste do sol, ao longo das estações do ano, o sol se movimenta, entre aspas, o planeta se movimenta no sentido norte-sul. Então o painel, ele também perde potência nessa situação.
Nesse caso de apontar o painel para o sol, considerando os desafios que a gente tem de energia, né, de melhorar a eficiência do painel, por exemplo, para ele, num espaço menor, gerar mais energia, eu acho que esse desafio de você conseguir inclinar o painel automaticamente para o sol não seja tão grande, né? Não seja o maior problema.
Não, com certeza sim. É razoavelmente fácil. Existem uma série de projetos, já existem testes que conseguem aumentar o rendimento em 40%, 30%. O problema é que é um gasto adicional. Você vai ter que adicionar um motor que vai girar ao longo do dia. Então, o painel, o parte da energia que ele gerar vai ser gasta para fazer esse sistema funcionar. E quando se trata de energia solar, que é uma energia muito cara, todo gasto conta. Então, cada centavo, cada coisinha que você adicionar a mais, ela vai se tornar um custo no final, no preço final do sistema.
Então, a gente já sabe que é caro, que tem um custo que com qualquer coisinha vai sendo elevado, fica bem mais caro. Agora, a discussão política. Deveria haver incentivos para instalação de painéis solares? O governo tem capacidade para fazer isso? O que, que vocês acham?
Pois é, assim, é caro painel solar, mas compensa. No final das contas, compensa. Não é todo mundo que está disposto a investir, mas ele compensa. O Japão produz 10 vezes mais energia solar que a gente, e o Japão está numa situação péssima em relação a nível de sol. Recebe 40% menos sol que a gente. E isso, assim, é só um dos exemplos. A Alemanha investe muito em energia solar. Lá na Alemanha, você pode comprar um painel para sua casa, instalar, e você pode vender energia para a companhia quando você não estiver em casa. E a Alemanha ainda dá um incentivo. A energia que você vende para ela é mais cara do que a energia que você compra. Isso já é para incentivar você a colocar seu painel em casa, deixar ele gerando de dia, enquanto não tem ninguém, e quando voltar à noite você gasta energia e você ainda sai no lucro.
Se fosse aqui no Brasil, se já tivesse um sistema assim de compra e venda, um mercado, provavelmente seria que nem casa de câmbio, que você compra a 3,60 e vende a 3,10. Você tá sempre no prejuízo. É que nem cassino, a banca sempre ganha. Você, consumidor, isso, cidadão, que quer lá, né, se manter com a energia renovável, manter uma conta de eletricidade tranquila, de alguma forma vão arrumar um jeito de mexer no teu bolso.
Aí você ia comprar a energia pelo megawatt turismo e ia vender pelo megawatt paralelo.
Né? Não é comercial. Exatamente. Eu comprei uns dólares em janeiro. Até agora, se eu vender, ainda vou vender por um valor menor do que eu comprei, cara.
Nossa. Isso porque
mesmo dólar com esse alto do dólar.
Caramba.
É impressionante.
Nossa.
Então, mas eu sinto falta de incentivos fiscais para que questão da energia solar. Poderia já ter um programa, sei lá, nacional, que nas áreas em que há mais incidência de sol, embora o Brasil inteiro tenha, mas enfim, para você comprar, sei lá, com um imposto menor ou com um imposto zero. Não imposto zero ou baixo para tanta coisa
é um estímulo,
como o carro,
né,
que tá aí queimando combustível na atmosfera, e aí quando chega um negócio que deveria ser uma política pública, não acontece, a gente não vê nenhuma movimentação nesse sentido.
Para os carros existe, inclusive, um estímulo. O IPI, se eu não me engano, diminui muito, eu não lembro quanto que era, mas era quase metade o IPI do carro flex em comparação com o carro a gasolina. A ideia era justamente estimular que o que despeja menos carbono, né, ele deveria ser mais barato, né? Então estimular o consumo desse produto. E, por outro lado, o IPI do carro elétrico ainda era o mais caro de todos, que era o 100%, não tinha estímulo nenhum. Então tem algumas coisas que a lei não se ajustou ainda. Mas nessa matéria que eu falei que eu vi a questão do shopping usando o painel, deles alugarem e tal, o governo já está planejando dar esses estímulos também para a produção solar, mas justamente não porque eles são legais e porque eles estão olhando para o futuro, mas porque é uma situação emergencial, né? Você chegar no ponto de você mandar a população, liguem os seus geradores nas suas casas para ajudar a gente a produzir energia, você percebe que o negócio está feio, né? É muito, sei lá, eu achei essa atitude um pouco exagerada, não sei nem a palavra para descrever isso.
É desesperador o negócio. Agora, a outra dúvida minha é como é que as companhias energéticas vão, as concessionárias especificamente, vão reagir a isso. Porque se todo mundo estiver usando painel solar ou, sei lá, tiver alguma forma de gerar energia própria e vender pro mercado, eles não vão ter para que vender. Eu crio uma analogia com a Sabesp, que é a companhia de abastecimento aqui de São Paulo. Você pode ter um poço artesiano para puxar água diretamente lá do lençol freático, etc, etc, etc. A gente sabe como funciona. Só que eles dão mega incentivos de tarifa para shopping, para grandes consumidores comprarem a água que vem canalizada por eles. Eu não duvido que aconteceria a mesma coisa. Ah, você pode ter um gerador. Não, compra aqui com a gente na nossa rede regular e a gente vai te dar um descontinho na sua conta. Só para desestimular e aí manter esse mercado de energia comum que existe atualmente. Eu não duvido que as empresas do setor, que são gigantes, atuem dessa forma.
Mas eu acho que a gente demora um tempo ainda para chegar num ponto onde a produção caseira vá gerar sobra de energia no mercado, né?
Exatamente.
Das operadoras.
Acho que são níveis diferentes, né? A água, se você abre um poço artesiano, imagino que dê para suprir a demanda de água de todo um prédio, por exemplo. Mas se você construir um painel solar e instalar em casa, é muito difícil ele conseguir suprir todas as necessidades de energia elétrica de casa, né?
Sem contar que é caro pra caramba. Né? todo mundo que tem grana.
É, são vários anos pra conseguir pagar isso também. É.
Eu já vi projetos utilizando energia solar, painéis de energia solar, só que assim, eles geralmente se destinam, por exemplo, a comunidades indígenas, ou então a pontos isolados em fazendas, que são regiões que a própria concessionária não tem interesse de fornecer energia, porque é muito longe. Às vezes o terreno acidentado, o suficiente para impedir que passe uma rede aérea, né, uma rede de fios, então acabam apelando para a energia solar, só que aí entra nessa questão que a gente falou, né? O consumo, a quantidade de energia gerada é tão pequena que o máximo que eles conseguem é, sei lá, ter energia suficiente para iluminação, ou no máximo uma TV, ou um aparelho de som, um equipamento de comunicação via rádio, algo assim. Mas você não consegue, com uma quantidade pequena de painéis, sustentar uma casa toda, por exemplo, né? Com as necessidades que a gente tem hoje, considerando chuveiro, considerando forno de micro-ondas, TV, computador e etc.
Mas índio tem isso, Alecrim?
Não, índio não tem, mas índio tem... eu vi uma reportagem um dia desses, acho que foi até do Globo Rural, e eles estavam mostrando uma comunidade indígena que eles usavam energia solar para iluminação e para televisão.
Televisão?
O pesquisador estava até brincando, porque ele falou assim, olha, é uma coisa impressionante, porque não falta televisão em lugar nenhum, né? Você vai encontrar, mesmo as camadas mais pobres da sociedade, óbvio, você vai, por exemplo, numa favela, você vai encontrar sempre, pelo menos na maioria das casas ali, você vai encontrar televisão. Mas ele falou, olha, até nas comunidades indígenas tem. E aí eles usam, né, antena parabólica, que é o único meio que tem para pegar televisão, mas tem. Boa, eu não Legal. Digo toda, né, mas boa parte das comunidades indígenas que são atendidas por programas do governo ou por programas de universidades, por exemplo, tem equipamento de televisão e outros, às vezes até computador, né? Já é uma coisa que está ficando frequente. Eles colocam um ponto de acesso à internet ali via rádio e o pessoal fica usando lá.
Defendendo um pouco lá da companhia de energia e do governo, na verdade, se você colocasse um painel para gerar energia na sua casa e pudesse vender energia para a concessionária, ela iria comemorar muito, porque a geração, mesmo com o avanço, mesmo que muita gente consiga comprar e colocar o seu em casa, ter sua própria geração, ela ainda vai ser muito pequena em relação ao total, e a companhia de geração de energia estão desesperadas porque nosso sistema de transmissão está no talo, não suporta aumento, então não adianta a gente aumentar a produção de energia porque a gente não tem linha para transmitir, e linha custa muito caro, é um custo absurdo que sempre acaba caindo no nosso bolso, porque a companhia de energia, quando ela compra energia de algum lugar, por exemplo, a Sabesp, se ela compra energia de Itaipu, ela paga uma taxa extra da linha. Se ela for comprar energia de Belo Monte, que é mais longe, ela vai pagar uma taxa maior por causa da linha de transmissão. E essa geração interna, essa geração dentro da cidade, iria descongestionar essas linhas, iria diminuir a carga e iria evitar um monte de dinheiro sair do bolso desse pessoal. Então, sim, isso é muito útil. O problema hoje do nosso governo não aceitar que a gente possa vender energia para a concessionária, o primeiro é o medidor, que nosso medidor só gira de um lado, então teríamos que trocar todos os medidores do país, colocar medidores que sejam bidirecionais. E o segundo grande problema, você que está gerando energia, não tem como você garantir que sua energia seja de boa qualidade, esteja na frequência correta, na tensão adequada, esteja tudo correto. Pode acabar que você gera uma energia, só que sua máquina lá deu um defeito, você não percebeu, e você está gerando um distúrbio que está causando queimar as fontes dos computadores do seu vizinho. Nossa. Então, ainda não tem como a gente manter a qualidade de energia, a gente não tem dinheiro ainda para bancar equipamento, Ítalo, que consiga medir.
Nessa parte do medidor, que, né, você falou que tem que ter, girar para os dois lados, não teria como... Você desculpa até se a pergunta é estúpida, tá? Porque eu não entendo profundamente disso. Mas não teria como nesse medidor já ter um sistema que recebe a energia captada, sei lá, estabiliza, adapta a fonte, corrente, voltagem e tudo mais, antes de mandar para a rua? Não tem como fazer isso?
Ou seja, um filtro de linha de saída, basicamente.
Na verdade, existe esse medidor e ele já está correndo em trâmites do governo. Está correndo em algum lugar aí.
Está em alguma gaveta esperando um mensalãozinho para ser liberado.
Pronto, tá esperando alguma coisa assim, um favor que alguém está devendo a alguém e acabar saindo na próxima votação. E esse medidor, sim, o governo planeja trocar devagarinho todos do país, e ele vai ter fluxo bidirecional, ele vai contar para os dois lados, e vai ter também o sistema que vai possibilitar medir a qualidade da energia. Então, mesmo que talvez não consiga filtrar a energia e deixar tudo perfeito, ele vai conseguir pelo menos saber quem é que está dando defeito no sistema e chegar lá e
desligar,
mutar,
né?
Ou desligar.
Remotamente ele pode mexer, desligar e agendar manutenção, esse tipo de coisa.
Esse novo medidor, assim, ele vai ser bem legal. Ele vai ter um sistema que vai ter comunicação. Então, se você quiser, a qualquer momento, num futuro aí, você vai poder acessar a internet e vai ver exatamente quanto está a sua conta de energia até o dia.
Tá,
ele vai contar minuto a minuto e também vai ter um sistema que vai impedir gatos, que eu acho isso um pouco difícil, mas teoricamente vai impedir gatos.
E se eu tiver no Brasil, gerando... né? Sempre com um jeitinho.
E se eu estiver gerando mais energia do que eu puxo da rua, aí o sistema vai me pagar pela energia que eu tô gerando ou vai me dar créditos em... sei lá, balinhas...
Balinha do mercado, com certeza.
Como nem na Alemanha ele dá dinheiro, ele dá crédito para a próxima conta, então eu tenho grande certeza de que no Brasil vai ser assim também.
Então você vai... Ou vai dar ação da Petrobras, de crédito, né?
Tá fodido.
Eu fico pensando, o nosso sistema elétrico, ele tá no talo. As linhas de transmissões estão sendo usadas ao máximo e a gente tem que ligar as termoelétricas, né, principalmente no verão, porque só as hidrelétricas não dão conta. Esse sistema de vender energia não resolveria o problema de a gente tá em crise energética, né?
Assim, no futuro, com o aumento da produção, serviria, porque em época de chuva, toda energia que nós pudéssemos produzir, que a cidade produzisse, ia ser água guardada. Aí sim, a gente está guardando energia. E no verão, na época da crise, mesmo que não tenha chuva, a gente vai poder estar produzindo a vento e poupa energia hidrelétrica.
Ah, sim, energia hidrelétrica daria, né? Porque a solar, o problema dela é que, enfim, ela gera energia quando tem sol. E o horário de ponta, o horário que a gente usa mais energia, é das 6 da tarde às 9 da noite, quando o sol já está se pondo. Então, ele vai gerar energia, ele vai gerar esse excedente quando pouca gente vai estar usando, né? E quando precisar,
mas,
de verdade,
ponto. Interrompendo rapidinho, Essa questão do horário de pico já tem uma controvérsia, porque esse ano, por exemplo, o micro apagão, que não foi tão micro, quando ele aconteceu, ele foi por volta das 2 horas da tarde. E depois alguns especialistas lá do governo vieram falar que o movimento de horário de pico mudou, não é mais das 6 às 9, no período que o pessoal tá voltando para casa, ligando a TV e tomando banho, e passou a ser entre o meio-dia e as 4 da tarde, mais ou menos, que é o período de grande potência, pelo menos no verão, por causa do ar-condicionado. E seria no mesmo horário em que o sol tá a pino, esquentando os painéis solares.
É a hora que tá todo mundo torrando a careca na rua, é o horário de pico agora.
Exatamente, por isso que o ar-condicionado fica ligado. É. Foi uma coisa que quando teve esse apagão, assim, que todo mundo levou um susto, vieram explicar. É porque realmente o padrão de consumo, o hábito tá se modificando ao longo dos últimos anos devido ao ar-condicionado. Então não é mais no horário da novela o pico. O horário do pico é depois do almoço. Foi o que eles explicaram. Eu não sei se isso interfere.
A solução seria você comprar um ar-condicionado e ganhar desconto em um painel solar. Esse painel você liga no ar-condicionado. Não. Quando tá sol, o ar-condicionado liga automaticamente. Quando tá chovendo, não precisa, economiza energia. Olha que solução maravilhosa.
Cara, adorei. E outra, você só precisa do ar-condicionado quando tá quente.
Exato.
Que é quando o sol tá... Se bem que no Rio, de noite, também precisa de ar-condicionado. Então fica um pouco mais difícil. Ô, Ítalo, quando é que vai ter energia lunar, por favor?
Nunca. A não ser que a gente traga algum mineral, um gás da Lua, que gere calor. Por enquanto, a nossa tecnologia não permite tirar energia da Lua. Seria muito legal.
Chateado. Aqui a gente falou que a energia eólica responde por mais ou menos 4% da composição aqui no Brasil, de distribuição, geração de energia. Por que que é tão pouquinho a energia eólica, sendo que a gente tem esse litoral imenso, com ventos superpoderosos?
Pois é, na verdade é porque tá começando e também por causa de um grande problema que é sai do nosso bolso também. Ele é um pouquinho mais caro que a termo. A termoelétrica, o preço do megawatt hora tá em R$110, R$115, a da eólica tá R$140. Pra dar competitividade, o governo banca a diferença, fazendo assim que você possa comprar eólica em vez de térmica.
A então, gente sabe que esses subsídios, no fim das contas, podem virar um problema. O governo compra aqui, compra ali pra dar uma aliviada, e aí depois a presidente tem que ir na TV dizer que não deu nada certo e que todo mundo vai ter que pagar a conta. Isso me preocupa.
Pois é.
Bom, então, mas assim, aí no existe... Ceará que tem o maior parque de energia eólica, não é? Eu tô enganado.
Isso mesmo. A gente tem dezenas de parques aqui e temos o maior do Brasil e pretende-se criar mais. Ainda, todo dia a gente vê assim, razoavelmente comum você passar na região litoral e ver um caminhão inteiro carregando uma pá, um gerador eólico. A geração hoje eólica, ela é bem promissora. Hoje, um aerogerador consegue gerar 2 megawatts. Existem pesquisas já trabalhando num gerador comercial de 5 megawatts. E a melhor parte de todas é que o gerador eólico ele não precisa de tanto terreno. Principalmente porque agora está havendo muita pesquisa em geração dentro do mar. Como o Brasil pode se aproveitar muito disso. Nós temos uma costa grande e rasa. Então a gente pode colocar um monte de gerador eólico dentro d'água mesmo, afastado da costa. Não incomoda ninguém e gera muita energia.
Eu lembro que lá em Frankfurt, quando eu fui da primeira vez, isso já tem bastante tempo, já vai fazer uma década. E assim, nas colinas da cidade, no entorno da cidade, você via os geradores todos branquinhos girando assim. E era assim, cadeias de 10 geradores gigantes, um atrás do outro, girando o tempo inteiro. Aí eu perguntei lá sobre o assunto, mas por que que fica lá em cima? Me explicaram, porque lá em cima o vento tende a ser maior. E além disso, tem a questão, tem dois problemas o gerador eólico. O primeiro deles é em relação ao barulho, o ruído. Parece que o ruído é alto, embora eu não tenha ouvido nada quando eu estava por lá. E a outra é que, dependendo de como for, de onde for instalado, ele pode estar, pode atingir alguns pássaros. Mas aí eu não sei se procede essas duas questões. A do barulho foi uma que eu ouvi com muita frequência. Agora, se instalar em regiões um pouco mais distantes da cidade ou mesmo no mar, resolve esse problema, né?
Existe muito estudo na questão de impacto ambiental de gerador eólico. Na verdade, é bem maior do que o que a gente espera. Gerador eólico, ele não precisa só de vento. Então, se algum dia chegaram para você oferecendo você colocar um aerogerador na sua casinha, porque lá tem vento, não é bem assim, não é tão simples. Ele precisa de vento em linha reta. Então, um morrinho, uma árvore, um arbusto de 2 metros pode afetar o seu gerador, que tem 30 metros de altura. Tudo isso afeta. Por causa disso, ele tem que estar lá em cima, muito alto, de preferência, e não pode ter nada atrapalhando, porque o vento tem que atingir ele em linha reta. E do outro lado do aerogerador, na saída, você tem vento e menor velocidade. Então já foram feitos estudos que esse, pelo fato do vento estar em menor velocidade, você consegue afetar a rota de migratória de pássaros. O barulho, para quem mora perto, é muito alto. Existe teste psicológico para ver o que olhar o ventiladorzinho girando de longe pode afetar no cérebro de uma pessoa.
Nossa! Gente!
Quando a pessoa quer ganhar dinheiro...
Um teste de rochar, só que no ventiladorzinho.
Eu acho
lá.
Que a pessoa que faz...
Gente, pinta! Faz chama os gêmeos, pintem os geradores com, sei lá, decorações de Natal.
Ah, é Romero Brito, né? Beleza.
Vamos deixar bonitinho.
Um estudo psicológico para ver o que impacto na pintura do... Não.
Eu vou fazer um estudo psicológico pra ver se as pessoas que fazem estudo psicológico sobre o gerador não tem problemas psicológicos.
Não, o melhor é estudo psicológico de uma usina nuclear no Rio de Janeiro, ninguém faz. Agora, do gerador de energia eólica querem fazer, né? Ou seja, o Chernobyl não tem problema se acontecer de novo. Agora, o ventilador girando tem problema.
Faça-me
um favor, né? Eu vou até tomar um copo d'água depois dessa.
Esse povo trocou a água pela cachaça, é isso que aconteceu.
Mobilon, vou tomar a minha jurupinga. Meu Deus.
Pois é, assim, na praia, tem grande chance desse impacto ser bem reduzido e tal, então é bem melhor você construir. Essa pesquisa tá andando em vento em polpa e já existe muito fora do país, pretendendo trazer pra cá.
Mas daqui a pouco vem a Greenpeace e vai fazer um estudo psicológico do impacto da baleia olhando a hélice do gerador. Aí eu quero ver.
Ítalo, ainda falando em mar, certa vez eu li não, eu acho que eu assisti na TV mesmo, em Portugal eles estavam instalando uma espécie de plataformas que se movimentavam de acordo com as ondas e de acordo com a maré, e esse movimento mecânico, eu não sei se movimentava vapor no fim das contas, mas esse movimento das placas de subir e descer criava, então, energia. Você tá familiarizado com esse tipo de possibilidade?
É, a gente tem um gerador desse aqui em Fortaleza, no Porto Pecém, geração de energia a partir das ondas. Tem gente que quer colocar num bonito, chama de geração ondomotriz.
Nossa, bonito.
E a ideia é muito simples, você tem uma boia e com o movimento das ondas, essa boia bem pesada, ela bombeia água que é arremessada em direção à turbina e gera energia. Funciona bem e tal, só que ainda está muito em caráter de projeto, estudos, não existe nada em grande porte.
Ah, ou seja, teria que... Pra ter um negócio desse, por enquanto é só experimental.
Isso.
Mas o prognóstico é bom, assim, pro futuro?
Por enquanto, tá funcionando bem, só tá caro, mas isso é porque ainda não existe pesquisa suficiente, não existe barateamento do sistema. O equipamento é construído em baixíssima escala, foi só mesmo pro teste. Então hoje a usina gera poucos kilowatts, mas é um teste. Realmente tem impacto zero.
É porque, de novo, a gente cai no que a gente tava comentando de energia eólica e solar. Aproveitar o que o Brasil já tem em abundância, sol, mar, litoral, faixa litorânea, vento, para tentar dar um jeito nisso. Já que o que a gente considerava em abundância, que é a água para gerar energia, já não está mais como era há 30, 40 anos. Mas então está tudo engatinhando, essa é a impressão que eu tenho no fim das contas. Não tem nada que... Olha, esse aqui já está num nível legal e a gente já pode começar a implementar por aí, que vai retirar a sobrecarga com uma grande eficiência. Não tem nenhum, né?
Pois é, aqui no Brasil não. Por isso que Alemanha, Japão e outros países, assim, eles investem muito em energia solar. Porque eles sabem, hoje a energia solar não é nada. Representa muito pouco da produção geral. Mas eles sabem que no futuro vai ser muito importante. E, possivelmente, se nós não tivermos mais investimento, a gente vai começar atrás. E aí, quando nós tivermos geradores solares super baratos, de altíssima potência, compra do exterior... pra instalar, e aí é tudo royalties, a gente sai perdendo.
É aquela velha história, né? Estão apostando ainda no petróleo, que é... Os nossos engenheiros são engenheiros de petróleo e no fim das contas, pensar o futuro, que é quando o petróleo acabar, ou ficar caro demais, ou inventar outra coisa, isso ninguém tá fazendo.
Com certeza. Por isso que o ideal mesmo é que a gente não tenha dependência de nada. Como a gente tava vendo, né? Se a gente for depender só de sol, quando não tiver sol, vai dar problema. Se a gente depender só de água, quando não tem chuva, vai dar problema. Então a ideia é que no futuro, o país faça investimentos e a gente tenha dezenas de geradores eólicos, solares, de onda, maré, geotérmico, um pouquinho de cada, a gente vai ter um sistema super eficiente, super robusto e que qualquer problema em qualquer geradora, a gente substitui por térmica, tá tudo funcionando.
Ô, Ítalo, eu tenho uma dúvida. Como a gente falou de alinhamento, né, do consumo-demanda, significa que, tipo, se uma... Se a gente tivesse 50% de geração solar no Brasil, por exemplo, uma situação hipotética e bem surrealista, né? Aí, de repente, a Lua faz um eclipse e metade do Brasil encobre todos os painéis solares. É, pra fazer essa compensação, você precisaria ligar um monte de usina térmica, por exemplo. Qual é o tempo de reação? O tempo de você conseguir ligar a turbina, a usina e começar a gerar energia? É instantâneo? Ela já tá meio que aquecida ali, ligada, porém não gerando? Como é que funciona isso?
É assim, como a gente já tinha comentado, né? Nunca ninguém é pego de surpresa. Sempre existe pesquisa. Numa situação hipotética dessa, a gente já saberia que ia haver o eclipse há meses atrás. Então nós já estaríamos com... um monte de usina cheia de gente, tudo esperando.
Tá, não, mas...
Então, conforme o eclipse fosse começando, então essas usinhas iam entrar devagarinho e aí ia ficar tudo a mesma coisa.
Tá,
ia
mas acabar tudo funcionando. Numa situação que deu um curto circuito, que cai um raio, como aconteceu, entre aspas, aconteceu em 2009, acho, né? Que desligou metade do país. Qual é o tempo de reação dessa usina? Isso que eu queria entender. É simplesmente, caiu o sistema, beleza. Quanto tempo demora pra gente subir ele de novo, entendeu? É isso que queria entender. É, varia de acordo o tipo de usina, né, o tipo de fonte de energia varia de acordo com cada tipo? Ou é tudo mais ou menos igual, é o tempo de ir lá e começar a operar o sistema?
No caso de uma situação dessa, em que uma usina inteira cai e você tem um desligamento de metade do país, quem não foi afetado, por exemplo, essa usina que caiu, ela não vai poder suprir a cidade dela por algum tempo, mas o resto do país é só você religar tudo e tudo volta a funcionar. Então é questão de horas, uma hora, minutos, talvez. Uhum. Tudo volta a funcionar. E no caso dessa cidade hipotética que ficou sem energia, você tem usinas termoelétricas que estão de prontidão 24 horas por dia. Então nessa usina termoelétrica tem gente sempre e a usina está desligada. Uhum. Na hora que precisar, ela vai lá e liga, então ela consegue suprir alguma coisa enquanto a grande usina está sendo consertada.
Então basicamente todo o custo que a gente tem dessa galera que está preparada para ligar a usina também é um custo que vai e entra no valor geral da energia que a gente paga na conta, é isso? A gente não tá pagando energia,
com certeza.
A gente tá pagando a estrutura, vamos dizer assim, a preparação.
Isso mesmo, temos muitas usinas térmicas que ficam em off durante todo o período de chuvas, então tá chovendo, tem energia hidrelétrica suficiente, mas nessa usina tem que ter 10 funcionários para estar verificando o óleo, tá verificando o gás natural, tá fazendo manutenção, tá colocando uma turbina para funcionar em 10% da potência só para não dar nenhum defeito. Então tem que ter gente fazendo manutenção e o custo sempre cai no nosso bolso.
Entendi.
E ainda seguindo aí a linha de pensamento do Mobilon, só dessa questão de quanto tempo leva para uma resposta em caso de um apagão por causa da energia whatever, a gente precisa acionar uma termoelétrica, que são as que ficam de stand-by. Se religar todas ao mesmo tempo também não dá problema? Se tentar, digamos, assim, uma situação muito hipotética de uma pessoa leiga no assunto. Tá operando em 99% da capacidade, de repente cai para 50%. São Paulo, Rio, aquelas velhas cidades de sempre estão sem abastecimento. Daí você precisa suprir 44% assim, rapidamente. Dá para religar várias usinas termoelétricas ao mesmo tempo ou tem que ser escalonado para não dar nenhum problema?
Assim, é escalonado, mas é muito rápido. É nesse momento que vem um alemão estudar aqui no nosso país, ele olha a nossa malha elétrica e o queixo dele cai. Porque na ONS a gente tem um monte de gente muito capacitada que manja muito do assunto e eles sabem como fazer. Parece inacreditável que você tenha metade do país ter caído energia e você consiga religar tudo sem problema, mas eles conseguem. Por isso que em uma hora, duas, tá tudo voltando, nesses casos de apagões gigantescos.
Mas aí você acha rápido uma hora ou duas?
Cara, isso é muito rápido. É muito rápido porque imagina que são turbinas do tamanho de prédios de 10 andares que pararam de girar de uma vez e tem um monte de água lá enganchada e tem água que volta e tem coisa que dá defeito, tem coisa que pega fogo e eles conseguem consertar tudo. Então isso é um tempo muito hábil.
É, faz sentido. Agora, pro cara que tá no metrô, que tá tentando chegar em casa ou que precisa decolar e tá sem energia, 2 horas parece ser uma eternidade. Problemas de engenharia no fim das contas, né? Tem que fazer a coisa com segurança, mas vai estar prejudicando a população. Aí tem que ver como é que equilibra essa conta.
A gente está falando aqui que o Brasil precisa diminuir a dependência de hidrelétricas, né? Isso é um consenso. Mas você acha que vale a pena o Brasil investir em usinas nucleares? Porque até agora a gente tem só Angra, né? Tem 2 usinas nucleares em Angra, Angra 1, Angra 2, a 3 está em construção aí, ninguém sabe quando termina.
Há milênios.
É, desde o projeto de 84, aí pararam de construir em 86, aí voltou acho que por volta do ano 2000. Enfim, aquela bagunça típica do Brasil, né? Mas você acha que vale a pena, de repente, ter mais usinas no Brasil? Eu ouvi falar, inclusive, um tempo atrás, de que o governo estava planejando construir algumas usinas no Nordeste, né? Você concorda com isso? Você acha que é muito perigoso? Enfim.
Na verdade, sim. Usina nuclear, ela só é perigosa no caso de um desastre natural, como um tsunami, um terremoto, atingir ela e aí vai ter vazamento.
Como tem pro Japão.
Mas no caso ela é no caso do Japão. Aqui, esse não seria um problema. Só que a usina termonuclear tem um grande problema que torna impossível trazer aqui pro Ceará. É porque na usina termonuclear a gente tem um reator que aquece água, essa água é jogada na turbina e gira a turbina e gera energia. O problema é a água. A gente precisa de muita, mas muita água. E é o que a gente não tem aqui no Ceará.
Mas em outras partes do Brasil pode ter, por exemplo, a gente tem, é um exemplo hipotético, né? Mas, por exemplo, na região do Paraná, ali que tem a usina hidrelétrica de Itaipu, você acha que numa região assim pode ter espaço para uma usina nuclear?
Pode sim, é bem possível a gente ter uma instalação de nucleares. O único impacto grande da nuclear no ambiente é que ela gera muita água morna, porque a água sai muito quente, passa pela turbina e termina morna. E você tem que jogar essa água quente, morna, no rio. E aquecendo o rio, você pode causar um desastre ambiental. Pode matar dezenas de espécies, causa muito, muito desastre. Só que se a gente tiver muita água e pouca produção, a gente consegue praticamente deixar a temperatura do rio inalterada.
Agora, a energia nuclear, Ítalo, e os resíduos depois?
Pois é, os resíduos ainda são um problema, mas já existem projetos que... Já existe lugar funcionando que consegue reaproveitar os resíduos e reduzir uma quantidade muito pequena. O armazenamento de resíduos é um gasto muito grande, é um problema, mas, de novo, se nós fizermos em pouca escala, de forma que a gente não fique dependente da energia, dá tranquilo, não vai ser nenhum problema.
É o Terra Power, né, esse projeto de nuclear?
É.
Não sei se você já ouviu falar. É um projeto que o Bill Gates financia. Pelo que eu entendi, você utiliza todos os resíduos da usina nuclear, e eu achei interessante porque é um lance que não tem intervenção humana, que ele fala que o maior risco da nuclear é justamente porque o humano tá lá, tem que mexer, tem que fazer as coisas. E nesse Terra Power, eu não entendi muito bem, mas é um lance que você enterra o negócio assim, acho que até por isso o nome, né? E aí aquele negócio fica lá durante 60 anos, sei lá, um tempo muito grande, queimando, e isso vai gerando energia. E depois disso, você pode pegar os restos dessa usina também, juntar com restos de outra usina e montar outro desses e fica assim por muito tempo. Então, tipo, você vai consumindo os restos que a usina nuclear gera. Eu não sei falar em detalhes, né, porque eu não sou técnico nem nada no assunto, mas eu coloco o link do site depois para quem quiser ver os vídeos.
A ideia dela é basicamente você utilizar o resíduo e fazer de novo o enriquecimento do urânio a partir desse resíduo, e você coloca de novo para fazer a reação nuclear, assim você diminui ele. Então você faz esse sistema várias e várias vezes, o aproveitamento das vezes seguintes não é tão bom, mas você consegue reduzir o resíduo a 1% do total que uma usina nuclear normal hoje produz.
Não tem nenhuma poluição esse processo? Que ele fala de queimar esse resíduo, né? Eu não entendi direito como funciona isso.
É reação nuclear. É tudo. O que ele fala de queimar é reação nuclear, que vai gerar uma quantidade absurda de calor e vai aquecer a água. Então, o único resíduo é o resíduo nuclear final, que esse você coloca em tanques de chumbo e enterra no mar.
Então a gente vai chegando aqui nesse último bloco do Tecnocast. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho de iniciativas que a gente encontra aí pelos Kickstarters da vida, né? E não só também sites de crowdfunding, mas também empresas. Coisas que a gente tá fazendo que não vai ser uma Belo Monte, não vai ser uma Itaipu, né? Não vai gerar energia pro país inteiro. Mas são coisas que às vezes pode atender uma demanda pequena em casa, sei lá, abastecer o seu celular, o seu notebook. E no conjunto talvez alivie a carga do sistema. Né? Vocês anotaram alguma coisa nesse sentido?
Olha, recentemente eu vi um projeto, acho que dessa semana mesmo, foi na verdade projeto apresentado no Salão do Automóvel de Genebra, se eu não me engano, na edição mais recente, que é um projeto da Goodyear, da fabricante de pneus. O projeto chama BHO3. É um pneu que ele tem uma camada de material piezoelétrico debaixo da parte interna da borracha, né? E conforme o veículo anda, ele consegue gerar eletricidade. E aí tem um material também que consegue absorver o excesso de calor dos pneus, né? Então, esse é, na verdade, o processo que gera energia, porque o pneu vai rodar, vai gerar calor, e aí esse calor é absorvido por esse material e depois convertido em energia elétrica, né? Aí depois esse material pode ser armazenado numa bateria, né? Para ter um carro totalmente elétrico, ou então pode ser utilizado também carro híbrido, né? Que é um carro que teria dois motores, um elétrico e um, no caso, a gasolina ou diesel, se for um veículo de porte maior, enfim. E o caso no o motor elétrico, muitas vezes ele funciona como para dar partida no carro ou para atuar quando o veículo não tem mais energia elétrica, né? Então é uma ideia bem interessante, só que assim, tá naquela fase de protótipo, né? Precisa de mais testes, os custos são altíssimos, né? Você olha o desenho do pneu aqui, ele tem um desenho bem moderno, então eu imagino um pneu desse custando, sei lá, $5,000, porque é um negócio Nossa. Bem avançado mesmo, né? Então, uhum. Mas assim, é legal ver isso porque você começa a ter uma noção do que pode vir pro futuro, né? Como é que pode evoluir, né? É óbvio que a Goodyear não fez esse pneu para ser usado agora, né? A não ser algum projeto específico, mas dá para perceber assim que tá aparecendo muita coisa interessante.
É tipo...
Eu sei lá, pelo menos na parte de carros, assim, né? Energia para carros, eu acho que a gente vai ver muita coisa interessante aparecendo nos próximos 5, 10 anos.
Então, é tipo o CARES, que é utilizado na Fórmula 1, né? Que eles captam energia pela frenagem, não sei, e transformam isso em potência nas retas, alguma coisa assim. Interessante, né, ter isso na rua. É por isso que é legal, né, você
CARES,
ver...
O CARES, ele é exatamente o que você falou, né? Ele converte a energia da desaceleração, né? Converte para uma energia que pode ser utilizada, né? Porque nos carros atuais, a energia da desaceleração, ela é desperdiçada, né? Em forma de calor, né? Uhum. Então, dá para aproveitar isso. No caso da Fórmula 1, ele serve para dar mais potência nos carros em ultrapassagem e tal, né? É. Mas dá para aproveitar essa ideia para você ter um carro com uma bateria, e aí quando o carro tiver com a bateria cheia, ele usa a bateria, quando não tiver, usa a gasolina, enfim, dá para evoluir mais a ideia.
É, mas é muito sensacional, né? Porque você já começa a imaginar uma forma do carro ser quase que completamente autônomo, né? Você precisa de uma energia para dar um start ali, mas a partir do momento que o carro tá funcionando, rodando com a própria bateria mesmo, você consegue recuperar parte da energia que você tá gastando. Então aumenta também a autonomia do veículo, né? É, tipo assim, às vezes você diminui a necessidade de bateria no carro, você não precisa ocupar um porta-mala inteiro no carro com bateria, porque parte da energia que você tá gastando tá voltando a partir do pneu.
Aliás, isso me lembrou um projeto que teve aqui em São Paulo. Eu acho que ele foi encerrado em 2011 ou 2012, não lembro o ano exatamente. Que eram, e de repente vocês até viram, quem que mora ou esteve em São Paulo, que era um ônibus que ele chamava bastante atenção, porque assim, ele é um ônibus bem grande, acho que tinha 15 metros, e ele tinha dois eixos na frente. Geralmente você tem dois eixos atrás, né? E esse veículo tinha dois eixos na frente e um atrás. E aí era a parte interessante, esses dois eixos estavam na frente porque esse ônibus, ele tinha na parte do teto, na parte superior, um monte de baterias. E ele era um ônibus híbrido também. Ele tinha um motor a diesel e um motor elétrico. E o motor elétrico dava partida nele e fazia esse motor a diesel girar e produzir energia. E então, ele só... E é um ônibus brasileiro, né? Eu não sei porque o projeto não deu certo. De repente, essa politicagem toda, né? É. Eu sei que o ônibus, ele era bem caro. Eu acho que ele custava 3 vezes mais que um ônibus normal, né? De um ônibus urbano normal. Uhum. Mas, assim, o tempo dele de vida útil era de 20 anos. Hoje, um ônibus tem geralmente 10 anos de tempo de vida útil, né? Nossa. Então, considerando o que você economiza com combustível, eu acho que era um projeto que compensava. Eu não sei porque não deu certo. Eu sei que recentemente, no ano passado, em 2014, a prefeitura começou a testar um ônibus chinês que tinha o mesmo princípio, mas eu não sei se tá dando resultado, como é que funciona, mas você já vê bastante coisa aparecendo nesse sentido, né?
Eu não lembro se era o ônibus chinês ou se era o ônibus brasileiro. Eu morei em São Paulo de 2010 até 2014, mas eu lembro quando saiu. E parece que ele utilizava primeira e segunda marcha com motor a combustão, e o resto das marchas, a partir da terceira, se eu não me engano, era com o elétrico. Porque primeira e segunda, num ônibus que é super pesado, geralmente é a subida, o arranque, né? Então você precisa de um motor mais potente. E aí o elétrico era só pra dar o embalo.
Assim, meu Bruno, na verdade, eu acho que é o contrário. Porque o princípio do carro... O motor elétrico, ele é mais potente do que o a combustão. No carro híbrido, tem dois motores. O elétrico, ele é usado para acelerar o carro, e quando você freia, essa energia é reaproveitada para a bateria. Enquanto o motor a gasolina, ele é usado para manter o carro na velocidade estável. Então, quando você está naquela quarta marcha, 60 por hora, fixo, você usa o motor a gasolina. Quando você freia e acelera, você usa o motor elétrico.
O elétrico para dar arrancada.
Isso mesmo.
É porque o torque do motor elétrico é maior, então ele consegue acelerar mais rapidamente. Mas a potência do motor a combustão é maior, por isso que ele consegue atingir uma velocidades mais altas.
Ah, é, mas aqui na cidade o ônibus não anda tão rápido, né? Então por isso que eu imaginei que fosse o contrário. E o ônibus a combustão já tá rodando, então a gente sabe que ele consegue subir uma subida, né? Por isso que eu... Não sei se eu fiz confusão aqui, mas enfim.
Não, eu também não tenho certeza, porque eu não conheço esse projeto. Isso é o normal que é utilizado nos carros híbridos.
Ah, tá.
Uma outra ideia de projeto que eu vi, é um projeto da Microsoft, não envolve muito geração de energia, mas fornecimento de energia, é o carregamento de smartphones e outros aparelhos à bateria via luz. É, sem fio. Você vai ter uma lâmpada no teto, essa lâmpada vai ter uma câmera conectada a ela, é uma lâmpada direcional que gera luz solar, gera raio UV, e essa câmera ela vai localizar os celulares da mesa e vai apontar para eles e vai emitir luz direto neles.
Nossa.
E esses aparelhos, eles vão ter pequenos painéis solares, eles vão absorver energia automaticamente.
Bizarro.
Mas aí você não pode mexer no celular, né? Porque senão...
Não, a câmera acompanha. Então, teoricamente, você chega, joga o celular na mesa e ele carrega. Você não precisa se preocupar com ele nunca mais.
Com o raio solar fake.
É, o raio solar fake de uma lâmpada acoplada a uma câmera no teto da sua sala.
É, e aí de quebra, se a câmera não funcionar direito, você ganha um bronzeamento quando colocar a mão ali e o raio solar te queimar.
Certeza.
Entendi, muito bom, hein?
Só que assim, o projeto ainda tá andando, porque, por exemplo, você joga o celular na mesa e coloca uma carteira, ela vai entender que os dois são celulares e vai querer carregar os dois.
Ah, meu Deus. Daqui a pouco a Microsoft tá tacando fogo na mesa inteira.
É engraçado, porque, tipo assim, tem tanta coisa que a gente faz que poderia gerar energia, né? Eu vi um projeto uma vez que envolvia bicicletas. Era um sistema de bicicletas, tipo esse que tem em São Paulo, por exemplo, onde cada bicicleta tinha um geradorzinho acoplado. Então, você, a partir das pedaladas, você gerava uma energia ali. Essa energia ia para a bateria da bicicleta, ficava carregando ali. E depois, quando você devolvia a bicicleta pro posto dela lá, ela absorvia da bateria a energia que você gerou e mandava para a rede. Então, é claro que são coisas muito micro, né? São pequenas. É, você não consegue imaginar colocar isso em prática para resolver o problema do mundo, né? De ter energia sustentável, energia livre de emissão de gás carbônico e barata, né? Mas é o tipo de iniciativa que a gente vê que, com o avanço das tecnologias, né? De a gente conseguir aproveitar melhor a energia e de imaginar outros meios de você tirar energia. Eu fiz um post no Tecnoblog, inclusive, em 2007, me lembrei agora, de um piso que você colocava no chão, né? Eles estavam começando a aplicar em museus nos Estados Unidos, onde com a pisada da pessoa, ele conseguia pegar aquela energia e transformar também energia elétrica para abastecer o museu. Então, as coisas muito loucas, sabe? Que os caras tinham ideia de como aproveitar a energia. Querendo ou não, a gente tá queimando energia o tempo todo com o nosso corpo, né? São movimentos que a gente faz. Então, se a gente pensar em coisas repetitivas, lugares que a gente sempre anda, a bicicleta que a gente sempre pedala pro trabalho, e conseguir implementar isso em larga escala, eu imagino que faça alguma diferença daqui 30, 40 anos, se não no aumento da produção, pelo menos na diminuição do consumo, né? Sei lá, você utiliza isso no seu smartphone, no seu computador, já diminui um pouco o consumo, a demanda, né?
Essa dos passos aí que você comentou agora do museu, eu vi algo parecido aqui no Brasil mesmo, acho que de um projeto acadêmico de alguma universidade aí, mais teórica, se eles não colocaram em prática, que era utilizar os passos que o pessoal dá quando entra ou sai dos trens do metrô. Então imagina, por exemplo, você coloca um sistema desse na Sé, cara, não vai faltar mais energia.
Nossa.
Aqui no Brasil, né?
Seria legal um sistema que pega a energia das empurradas que você toma no metrô da Sé, né? Aí, se der desce pra aproveitar.
Ou pra a força que você faz pra ficar dentro do trem, né? Pra não ser empurrado pra fora, né?
É, manja quando o metrô tá cheio, o cara chega correndo e se espreme na porta, pega uma energia a partir do espremimento, sabe? Espremimento, olha. Autonomia total.
Assim, dessas formas de gerar energia mais doidas, não sei se cabe aqui pro podcast, mas o Pornhub, o site pornografia, lançou a ideia...
Ah, é o site?
De uma... O Pornhub.
Ah, não conheço.
Acho que já
deu pra entender que ele falar.
Já deu pra entender o que é.
Ele lançou a ideia de você usar uma pulseira. Essa pulseira vai ter um pequeno dínamo. E aí, quando você estiver amando a si próprio, ela vai carregar de energia. Você vai poder carregar seu smartphone na pulseira.
Meu Deus!
Ou que ótima
definição.
Quando você
estiver andando na rua também, andando na rua, com o balanço da mão, ela vai carregar de energia. Você vai permitir carregar o celular nela.
Cara, mas isso é sensacional. Foi. E não é uma ideia nova. Eu lembro quando eu tinha, 5 anos de idade, a minha mãe tinha um relógio, assim. E eu lembro porque eu ficava balançando meio idiota, e ela deixava balançar porque carregava pra ela o relógio, sabe? Então era um bagulho que, tipo, não tinha bateria. Você não tinha que trocar a bateria, você ia andando e o relógio ia carregando, sabe? Então é engraçado você pensar que nos anos 80 já tinha esse tipo de tecnologia funcionalmente, comercialmente funcionando, né? E hoje em dia a gente quase não vê. Na era tecnológica, na era da internet das coisas, das fitness bands, das pulseiras que fazem o tracking do seu sono, né? Você não tem nada pra aproveitar a energia do seu corpo.
Porque eu imagino que a quantidade de energia que isso gera é baixa, né? Então, sei lá, não é como se você usasse isso pra carregar o seu smartphone.
Ah, mas, por exemplo, você pode...
10 minutos.
É, mas você pode usar pra carregar, sei lá, o seu smartwatch, né? Você não precisa ter uma bateria nele, você usa isso junto com uma bateria. Não sei, eu tô viajando, lógico. Mas é uma fonte... Você poderia aproveitar de alguma forma.
Indo para níveis absurdos agora, existe um departamento da NASA. Esse departamento ele é separado para projetos absurdos. Só ideias assim muito loucas de projetos que só vão estar em vigor daqui a 100 anos. Mas existe um departamento da NASA para contratar gente para pensar nessas coisas. E existe um americano, John Mankins. Esse cara, ele deu a ideia de criar uma cúpula gigante de painéis solares no espaço. A ideia dele, ele já deu até potência, se não me engano, era 5 mil megawatts.
Caramba!
Cada coisa dessa, o sistema todo ele ia ter 1 quilômetro de raio circular, assim, em forma de uma taça, ele ia afundando pra dentro, ia ser uma cúpula gigante de painéis solares, que iria funcionar sempre, porque ia estar no espaço, e iria absorver energia, e você iria bombardear essa energia pra Terra em forma de micro-ondas.
Nossa, energia sem
fio. É uma ideia, existe como receber essa energia, né, mas...
E não tem
assim,
perda?
Pelo que eu conheço hoje, se você passasse no meio do caminho, você iria fritar.
Nossa, isso é muito SimCity, né? A energia, usina elétrica, micro-ondas e tal.
Todo mundo com câncer, né? Talvez.
É, você tira o problema de queimar pássaros no céu, pelo menos, né? Porque você manda o painel pro espaço.
Com certeza.
Falando em energia solar, eu também vi, durante essas pesquisas para esse podcast... Um projeto que... Tem vários projetos de energia solar, né? O principal problema é justamente esse que a gente falou, que é uma energia para você produzir em fazenda, né? Espaços gigantes. Mas esse projeto, ele procurava, assim como outros, concentrar o raio solar num certo ponto, de forma que você consiga aproveitar melhor ele. Então, era uma esfera, assim... de vidro, imagino, e onde o sol batia e ela não precisava ficar apontando pro sol. Atrás dela tinha uma celulinha minúscula de solar, eu não lembro o tamanho direito, mas eu acho que era 1 por 1 centímetro, uma coisa muito pequena, e a partir dessa esfera, ela conseguia identificar em qual ponto o sol ia focar do outro lado, né? Tinha um sisteminha que ficava correndo o painelzinho, e ele ia acompanhando esse foco de luz e gerando energia a partir disso. Então tem o equipamento maior, que é uma bola grande, com um negócio que você coloca assim no chão, e tem o equipamento menor, que são várias bolinhas, e aí você pode colocar no muro da sua casa, na janela, né, e vários assim do lado do outro, e ter uma estaçãozinha ali, né, pra abastecer alguns equipamentos, né? Lógico que você não vai conseguir abastecer a casa inteira ainda, mas já são formas de miniaturizar ou geração de energia solar, fotovoltaica, né, no caso.
Uhum.
Posso falar do cocô agora?
Vai lá, fala do cocô.
Então, tem um moço chamado Bill Gates, todos conhecem. Dizem que ele quer ganhar o Nobel da Paz comprando um monte de projetos, mas ele mostrou um negócio muito interessante, que é o projeto do cocô dele, com uma empresa americana que eu acho que o nome é Genic, voltado para biomassa. Eles inventaram uma usina, que nem é tão grande assim, a gente tem as imagens lá, aéreas, que mostram a usina, não é grande, é um equipamento que lembra tipo um trailer, um caminhão, todo metálico, e aí de um lado entra a biomassa, que é processada nessa máquina, usando muito a questão de água e temperatura, vapor, para conseguir limpar as coisas, os elementos. E aí, no fim das contas, essa usina do Bill Gates, ela consegue criar três coisas. Por um lado, sai água limpa, possível de ser consumida, água potável, embora seja também considerada água de reuso. E tem uma grande discussão se água de reuso pode ser usada para beber ou não, mas em tese ela é potável, ela é limpa de micro-organismos, enfim, daria para beber. Isso é uma das coisas que sai dessa usina. Da segunda parte, sai energia elétrica a partir da movimentação, do vapor, etc. É como se fosse também um gerador de eletricidade que abastece a própria usina, ou seja, com a energia que eles criam, eles se abastecem, e o que foi excedente eles conseguem jogar para fora, para operadora, né, para concessionária de energia, para abastecer localidades próximas. E além disso, a terceira saída lá é de adubo. Então, no fim das contas, você consegue gerar água potável, energia elétrica e adubo para o agronegócio, que é muito, muito importante. Essa usina foi pensada meio nos países africanos, em que é muito custoso a questão de produção agrícola. Então, esse adubo e a energia ajudariam bastante. Agora, o detalhe dessa usina...
Água, né? Dá pra você usar água também, mesmo que não seja pra beber, consegue usar pra cultivar, sei lá.
Exatamente, pra cultivar, pra limpar as coisas. Enfim, a água de reuso, ela tem muitas finalidades, além da de beber, que é discutível.
Ao mesmo tempo, você implementa um saneamento básico, né? Porque você tem pra onde mandar o esgoto, e ele volta em forma de três fontes de energia.
Exatamente, porque esse é o elemento fundamental. A usina que o Bill Gates apresenta, não é uma usina, é um trailer, não dá pra chamar de usina, mas esse equipamento, ele é abastecido com a biomassa, que é o nome bonito que o Ítalo sugeriu, cocô. Pro cocô das pessoas. Pessoal, eles pegam os containers cheios de bosta, taca tudo lá dentro... Espera, eu não sei exatamente como funciona o procedimento técnico, a gente coloca no post o vídeo explicando tudo, né, no diagrama que eles montaram, explicando tudo, mas é tipo fermentado e aquecido e o vapor limpa, ajuda a gerar energia que faz movimentar o sistema, que limpa, que filtra o próprio cocô, a água sai por um cano... É potável, a água que compõe, né, aquele monte de dejetos, imaginem a cena, e por outro lado sai o adubo, que é o restante do cocô, a parte de massa, por assim dizer, só que em formato de adubo pronto para ser usado e não contaminado. Aí o que o Bill Gates fez, ele gravou um vídeo no qual ele aparece lá na frente do trailer, com um caninho, ele abre e toma um gole da água de cocô. E por isso ficou famoso esse projeto, mas é um projeto muito interessante, que está sendo financiado pela fundação dele, da Melinda Gates. A gente ainda não sabe quais vão ser as aplicações práticas e nem o custo de cada trailer desse. Mas é mais uma iniciativa do Bill Gates aí para tentar resolver os problemas do mundo. Você pega um monte de cocô, transforma em água, energia e adubo. E por isso chamou tanto a atenção, tem, eu acho que uns dois meses, mais ou menos. E eles provaram que é possível, que a nossa capacidade técnica atual permite criar esse tipo de coisa. Agora tem que ver se o custo para produzir essa máquina é proibitivo ou não. E se daria para também adotar em escala maior, com mais cocô, porque a gente tá sobrando cocô no mundo, então a gente pega e transforma isso em coisas boas, coisas bonitas pra nossa vida.
Se tem uma coisa que é certa é que o cocô nunca vai faltar, isso é...
O cocô e a zoeira não tem limite.
Ah não, a zoeira tem, o cocô não.
Nessas matérias típicas do Globo Rural, eu vi um projeto parecido, né, não é tão sofisticado quanto esse do Bill Gates, mas que utiliza excrementos de gado e de porco. Né? Eles pegam esse material todo para gerar matéria-prima para usinas térmicas. Né? Eles fazem uma composição lá que dê deixam o material, eu acho que eles evaporam, fazem alguma coisa do tipo pra ele ficar com uma consistência mais sólida, e depois mandam isso pra uma usina térmica, né, que aí acaba queimando esse material, que aí tem um vapor obtido que acaba gerando umas turbinas, enfim, e acaba gerando energia. Tem alguma coisa dessa em fazendas do Paraná, né? Eu acho que em outras partes do Brasil também tem. Não é tão avançado, mas você vê, né? Realmente dá pra fazer muita coisa com cocô, né?
E saindo um pouco do cocô e fazendo algo mais limpo, vamos dizer assim, todo mundo tem aquelas baterias portáteis, né, pra carregar o celular, o smartphone, quando você tá numa emergência e não tem uma tomada por perto e nada.
Ou pra usar todos os dias, que já é o meu caso, depois de um aparelho que não tá mais atendendo como deveria. Mas enfim, é uma questão particular, desculpe o desabafo.
E o problema dessa bateria portátil é que ela demora um pouquinho pra carregar, demora algumas horas, dependendo da capacidade da sua bateria. Eu tenho uma bateria da Samsung, que o Tass também tem, que é de 11.000 mAh e demora, tipo, 12 horas pra carregar na tomada. É muito tempo. E tem um problema também, que se estiver carregando, você não pode carregar o seu smartphone, e se você estiver carregando seu smartphone, você não pode carregar a bateria e tal. Tem um projeto no Kickstarter, que eles conseguiram financiar, conseguiram terminar de financiar semana passada, deu mais de $1.5 million, chamado Kraftwerk, que é basicamente, tipo um mini gerador de energia. Ele funciona baseado em gás. Tem o tamanho de uma dessas baterias portáteis um pouquinho maiores, e só que você não precisa ficar carregando ele na energia elétrica. Ele pega, você carrega ele com gás, e aí ele gera energia elétrica e carrega o seu smartphone. E o legal disso é que, tipo, você carrega em 3 segundos, porque é só colocar gás dentro desse Kraftwerk, e mesmo se você estiver usando, você consegue carregar enquanto você estiver usando. E é muito pequeno, é muito leve, pesa 200 gramas quando está totalmente cheio, e dura bastante, né? Não tem aquele problema de ciclo de carga e descarga da bateria. Muito legal.
É tipo uma bateria portátil, mas na verdade é um aparelhinho com gás dentro, é isso?
É, nossa. E não é tão caro, tipo, No Kickstarter, eles... com $49, você conseguiu.
Mas você carrega isso na sua mochila?
Sim.
E não tem nenhum risco, sei lá, de explodir e você perder as suas costas?
Então, eles estão trabalhando nisso desde 2008, né? Em 2011 eles conseguiram fazer aquela prova de conceito e no ano passado o protótipo. Segundo eles, segundo o que está na página do Kickstarter, e eles conseguiram aprovar aqui com a FAA, que é a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Então, se dá pra carregar na mochila e levar no avião, imagino que seja suficientemente seguro pra não explodir na sua mão, né?
Bom, gente, então beleza, acho que a gente vai chegando no final aqui deste Tecnocast 16. Gostaria primeiramente de agradecer a presença do nosso convidado, Ítalo Marinho. E se você quiser dar o seu endereço, suas redes sociais, suas referências, a hora é essa, vai lá.
Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui no Tecnocast. É um prazer estar aqui ajudando vocês e estarei disponível para qualquer outro dia. Eu não sou uma pessoa popular, então não uso muito meu Twitter. Então, se alguém quiser algum dia fazer um contato comigo, pode me contactar pelo e-mail italofmarinho@gmail.com, e no que eu puder ajudar, estou aqui. Obrigado.
Maravilha. Olha, o Ítalo é a prova.
Se a sua casa tiver com problema elétrico, tá faltando luz, a lâmpada queimou, chama o Ítalo que ele resolve.
Tanto precisa trocar a lâmpada.
A melhor coisa de se formar engenharia elétrica é isso. Toda vez que o seu ventilador quebrar, ou de alguém da sua família, ou da família da sua namorada.
Nossa.
Estarão contando com você.
Você arruma o computador também pra família.
Ah, pessoal de tecnologia, a gente tem que reinstalar o Windows XP, então tá tudo certo.
É tipo ciência da computação, né? Vai arrumar o computador. Não, não tem nada a ver.
E no jornalismo, escreve aquela cartinha.
Nossa. Não, eu não cheguei a esse ponto ainda.
Calma, você vai chegar lá, você vai ver.
Bom, gente, o Ítalo é a prova de que mandar e-mail para o Tecnocast pode gerar uma oportunidade legal da gente bater papo, tá vendo? Ele mandou e-mail corrigindo a gente no episódio 9, né, que eu falei no começo do programa, que era sobre a internet das coisas. E aí a gente começou a trocar ideia com ele e acabou que gerou a ideia de fazer essa pauta aí também sobre energias. Também por causa desse gancho, né, do Brasil, esse problema que a gente tá passando agora. Então manda pra gente sua mensagem, o nosso e-mail é podcast@tecnoblog.net, e este episódio vai acabando por aqui. A gente volta daqui 15 dias. Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu,
tchau.
Até a próxima.
Valeu, pessoal.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.